Muito bom dia, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária desta segunda-feira, dia 3 de agosto de 2020. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vereador Mauro Severiano que faça a aferição do quórum.
Vereador Pastor Ederson, vereador Pastor Elias, vereadora Thaís, vereadora Aline Rosa, vereador João Feitosa, vereador Valdete, vereador Japão do Municipal, vereador Presidente Leandro Ribeiro, vereador Domingos, vereador Tele Júnior, vereador João da Luz, vereador Mauro Severiano. Quórum suficiente, senhor Presidente, para o início do nosso trabalho nesse segundo semestre.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito o vereador Tele Júnior que faça a leitura do texto bíblico.
Ensinai-me a fazer vossa vontade, afastai-me do caminho da mentira e dai-me a vossa lei como um presente. Não retireis vossa verdade de meus lábios, pois eu confio em vossos justos julgamentos. Que se voltem para mim os que vos temem e conhecem, ó Senhor, vossa aliança. Meu coração seja perfeito em vossa lei e não serei, de modo algum, envergonhado. Espreitam-me os maus para perder-me, mas continuo sempre atento à vossa lei. De vossos julgamentos não me afasto, porque vós mesmo me ensinastes vossas leis. Salmo de número 118.
Obrigado, vereador Tele Júnior. Na sequência, solicito o vereador Mauro Severiano que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior.
Síntese da ata da sexta sessão extraordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 9 dias do mês de junho de 2020, às 12:30 e 50 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, extraordinária, por convocação do prefeito municipal e sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Mauro Severiano, Luiz Santos Lacerda, pastor o Ederson Lopes, vereador Tele Júnior, João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatando, o quórum declarou aberta a sessão, o pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada a ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projeto em segunda votação. Primeiro projeto de lei complementar 070/2020, da autoria do prefeito, autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco do Brasil, S.A., e da outras providências. Aprovado por maioria dos presentes, com 5 votos em contrário. Segundo projeto de lei complementar, em 084/2020, de autoria do projeto, dispõe sobre aplicação de multa aos proprietários de imóveis que descumprem os decretos municipais e seus protocolos de enfrentamento ao Covid-19 no tocante e aglomeração de pessoas, aprovado por unanimidade dos presentes. Terceiro projeto de lei complementar 086/2020, de autoria do prefeito, dispõe sobre alteração da lei complementar número 369, de 29 de dezembro de 2017, que institui o programa contribuinte legal e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes, o quarto projeto de lei ordinária 087/2020, de autoria do prefeito, a suspensão do recolhimento das contribuições previdenciárias patronais ao regime próprio de previdência e da outras providências. Aprovado por maioria dos presentes, com 12 votos favoráveis e 7 contrários, sem mais nada a se tratar, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 3 de agosto, em horário regimental. A ata está em discussão para todos os vereadores, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Solicito, vereador Wederson Lopes, que faça a leitura dos projetos e correspondências a serem encaminhadas às comissões.
Leitura de projetos. Projeto de autoria do prefeito municipal, veto 083/2020, veto parcial, autógrafo de lei 037/2020, 19 de maio de 2020, cujo projeto originário é de iniciativa desse legislativo e que institui no calendário do município de Anápolis o dia 6 de janeiro como dia municipal da Folia de Reis e declara a Folia de Santos Reis como patrimônio imaterial, histórico e cultural de Anápolis. Iniciativa do vereador Alfredo Landim. Esse outro veto, 088, ainda está havendo um questionamento aí, senhor presidente. Por isso que nós não vamos ler, porque poderá ser retirado. Projeto de lei ordinária 089 de 2020, prefeito municipal, que autoriza a concessão de auxílio financeiro à Fundação de Assistência Social de Anápolis, FASA. Projeto de lei ordinária 090, da vereadora professora Geli, que dispõe sobre a manutenção de dispositivos próprios em gel antisséptico no transporte público do município de Anápolis, Altas Providências. Projeto de lei ordinária 091 de 2020, do vereador João Feitosa, institui o dia do eletricista padrão, a ser comemorado anualmente no dia 17 de outubro. Projeto de lei ordinária 092 de 2020, do vereador Sargento Anderson José, institui no município de Anápolis a isenção de passagem a agente de segurança pública, PM, bombeiro, policial civil, policial rodoviário federal, policial federal e agentes prisionais sem farda, a paisana, nos transportes coletivos da Altas Providências. Senhor presidente, são esses projetos, vamos às correspondências. Leitura de correspondências. Correspondência do vereador Luzimar Silva, vereador Luzimar, vereador que subscreve, comunica o retorno ao exercício do cargo de vereador a partir da data de 27 de julho de 2020. São esses os projetos e correspondências, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Wederson Lopes. Também temos um ofício da liderança do PSC, na pessoa do seu presidente Ildeci Madureira, falando que a representatividade, a liderança do PSC aqui na Câmara Municipal passa da pessoa do vereador Lélio Varenga para a pessoa do vereador Wederson Lopes. Então, líder do Partido Social, é isso? PSC? Partido Social Cristão, a partir de hoje na Câmara Municipal, é representado pela pessoa do vereador Wederson Lopes. Também, cumprimentando a todos os vereadores pelo retorno ao trabalho do Legislativo, cumprimentando os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também a Web TV. Nós tivemos aí na última sexta-feira mais um aniversário da nossa querida cidade de Anápolis, comemorando aí 113 anos. Sabemos aí do momento difícil que nós estamos passando, mas com muito trabalho, muita fé e muita luta, iremos vencer essa pandemia. Temos fé que logo, logo, nós voltaremos ao normal. Iniciando o pequeno expediente, já convido o primeiro orador, vereador Mauro José Severiano.
Senhor presidente dessa Casa de Leis, vereador Leandro Ribeiro, eu vim aqui para falar em três questões e em cinco minutos eu darei o recado. Primeiro, um desabafo sobre o popular, um dos maiores tabloides deste país e o maior jornal de população do estado de Goiás e Tocantins. Nos outros anos, quando a ANAP fazia aniversário, dia 31, era uma página inteira parabenizando a cidade de Manchester, Goiânia. E no dia 31, vereador Luzimar não fez referência nenhuma em nossa cidade, não desejando feliz aniversário, nenhuma. E olha que eu sou assinante, eu estou falando como assinante eleitor do Popular. Tem mais de 25 anos que eu sou assinante do Popular. Vou largar de ser assinante dele por causa disso aí. Essa maluquice que fez. É isso aí. Se hoje o Popular tem uma vendagem grande, é por causa de Goiânia, é Aparecida e Anápolis. E o povo do interior, que todo o respeito que eu tenho dos outros interiores desse imenso estado de Goiás, não assina tanto esse jornal aqui. E não teve uma estrofe sequer falando da nossa querida Anápolis, parabenizando. Parabenizando. Isso aí, para mim, sinceramente, estou desabafando contra o Jornal Popular. Que alguém leva essa voz minha aos diretores, à redação de O Popular. Quando o Rio Verde faz aniversário, já está aí, eles fazem uma estampa inteira. Mas quando a Anápolis, minha querida Anápolis, de quase 400 mil habitantes, não falou sequer da cidade de Anápolis. Por outro lado, eu quero parabenizá-lo, o Marlon Caiado, não como dirigente de futebol, mas sim, Marlon Caiado, pela sua postura digna, que quando assumiu a presidência do Democrata aqui em Anápolis, você foi abordado para os vários reportagens e procurou qual o destino do Democrata. E ele foi muito macho, a hombridade do homem, falou: nós vamos ficar com o prefeito, que nós somos da base do prefeito, e o Márcio vai ser o vice do prefeito Roberto Naves. Então, parabéns, Marlon Caiado, pela sua postura digna. É igual o meu partido, o PSC. Devo muito ao prefeito municipal e ao presidente da Câmara, Leandro Ribeiro, que me levou para o PSC, o convite dos dois, que o meu destino seria outro partido. Leandro Ribeiro me convidou e o prefeito municipal. E eu estou hoje no PSC e é na base do prefeito municipal. E aqui estou. Então, parabéns e obrigado pela essa coisa de chá, Leandro Ribeiro, por você me ajudado a colocar que no PSDB não tinha chapa de vereador. Então fica aqui meu desabafo, um lado, sobre o Popular. E parabéns, Anápolis. Atrasado por quê? Porque não tinha sessão no dia 31, mas estava de recesso parlamentar. E seja bem-vindo todos os vereadores nesse segundo semestre, ano de eleição. Quero que vocês orem a Deus para essa casa aqui ser abençoada e todos os pré-candidatos a vereador que não têm assento nessa casa de leis, está pleiteando uma vaga na Câmara Municipal. Parabéns para eles também, sucesso para eles, que a vida continua. E para todos nós. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Na sequência, eu convido o próximo orador, vereador Luzimar Silva, que ora retorna a seu assento aqui na Câmara Municipal, estava de licença por motivos particulares, retorna hoje já, enquanto o pastor Valdir faz a higienização, já leio um ofício, né, de autoria do vereador Teles Júnior, que comunica que a partir desta data, o vereador Luzimar Silva retorna à liderança do PMN. Então, o vereador Luzimar Silva retorna a seu assento nesta Casa de Leis, também retomando a liderança do PMN. Agradecendo aí o suplente de vereador, Sargento Anderson José, que nesse período esteve aqui conosco, prestando aí um excelente trabalho. Com a palavra, vereador Luzimar Silva.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimento a imprensa aqui presente, populares, todos os nobres pares. Com muita alegria que retorno a essa Casa de Lei. Estive aí distante por um período, mas sempre acompanhando pela Rádio Manchester, acompanhando as nossas sessões, vendo os debates, as discussões em prol da melhoria da nossa cidade. Com muito orgulho, louvo a Deus por ter estar retornando, né, e a população pode sempre estar contando com o vereador Luzimar Silva, que era comunicar que nosso gabinete está à disposição da nossa população. O vereador também vai estar atendendo nos escritórios, na terça-feira Industrial, quarta-feira Calistópolis, quinta-feira Vivian Park. Então deixo aqui, né, o nosso gabinete à disposição das pessoas que discutem nessa manhã de hoje. E quero aqui parabenizar também o suplente que aqui esteve, Anderson José, pelo trabalho relevante, deu continuidade ao trabalho, votando os projetos, apresentando novos projetos. Então, parabenizar o vereador Anderson José, que esteve aqui por algum tempo na minha ausência e que fez um trabalho belíssimo, né, criando aí o dia da base aérea e outros projetos mais, moções, aí fazendo homenagem a quem realmente merecia essas homenagens. Então, deixo aqui o agradecimento ao vereador Anderson, que esteve e fez um belíssimo trabalho aqui no período que ficou aqui. Quero deixar mais uma vez aí, né, à disposição aí nossos trabalhos. Pode sempre contar a população anapolina com o trabalho do vereador Luzimar Silva. E quero também agradecer, né, ao nosso prefeito pelas melhorias levado ali para a região sul da cidade, mesmo com pandemia, cuidando, preocupado com a saúde, mas também não parou com as obras, né? Laranjeira, que era um sonho ali, recebendo asfalto, as máquinas estão ali trabalhando a todo vapor. E uma conquista muito grande, que aqueles moradores esperavam ali por mais de 25 anos, e agora está sendo contemplado, o CRAS Sul também, que está sendo construído ali no Renicure. Então, a meia pandemia, o prefeito tem aí cuidado, preparado os leitos, e também não parou com as obras, tanto na área do esporte, na área de infraestrutura, em todos os lugares, todas as ações aí da prefeitura. Então, deixo aqui o agradecimento ao nosso prefeito pelo trabalho, né, que estamos recebendo ali no bairro Calistópolis, Vivian Park, Renicure, duas escolas na região, asfalto em ruas que não tinha, problemas ali, cartão postal do bairro, ali na linha do ônibus do Vivian Park, um problema do enchente que tinha ali na quadra Coliseu, qual também foi resolvido, entregue à população, né, nossa arena ali do bairro Calistópolis. Então, como estive ontem, uma pequena reunião, estava falando, né, acho que posso pôr a cabeça no travesseiro e dormir de dever cumprido. Como legislador, sabemos que quem faz obra é a prefeitura, mas nessa parceria aí do vereador Osmar Silva com o prefeito Roberto Naves, conseguimos muito mudar a nossa região sul-B da cidade, ali com muitas obras, aquela região que era esquecida aí no passado, mas estamos contemplados ali de muitas obras. E me sinto também aí de dever cumprido de ter feito essa parceria com o Roberto e tantas melhorias. Chegou ali nossa feira, que era na rua, quando chovia não tinha como ter feira. Recebemos o feirão do Renicure, recebendo agora o CRAS Sul, recebendo duas escolas, uma na Vila São Vicente e outra no Renicure. Então isso nos alegra, né? A população que sempre cobrava, até mesmo quando eu era presidente de bairro, e agora como vereador, a população sempre pedia essas melhorias ali, era um anseio da comunidade da região sul. E graças a Deus e graças ao prefeito aí conseguimos muitos aí nesses 3 anos e meio. Deixo aqui meu agradecimento a todos e estamos à disposição para discutir e trazer melhorias para a nossa cidade nessa parceria com o nosso prefeito. Muito obrigado a todos, tenha a todos um ótimo dia e uma semana abençoada por Deus. Obrigado.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Também registrando um ofício do gabinete do vereador Lisier José Borges, justificando a sua ausência na sessão ordinária de hoje. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Lélio Varenga.
Opa! Bom dia, senhor presidente, cumprimentando o senhor, cumprimento a todos os pares, quero cumprimentar a vereadora Thaís, em nome das outras duas vereadoras, também a todas que se fazem presente nesse plenário, a imprensa, a pessoa do meu amigo Bento Biancó, Sivan, o Osvaldo, o Marcos, todos vocês. Um bom dia aos internautas, Rádio Imprensa, Rádio São Francisco, Rádio Manchester. Todos vocês que nesse momento nos acompanham. Senhor presidente, primeiramente falar rapidinho aqui a respeito da liderança do Partido Social Cristão, do PSC, que passa a pessoa do vereador Ederson Lopes. Desejo a ele sucesso, mas de forma especial ao nosso partido, que possa se fortalecer, possa trazer mais força, experiência, né? Muitas pessoas, às vezes, me ligaram, quero cumprimentar as pessoas, aos colegas vereadores que me ligaram também, dando apoio nesse momento, onde nós fomos destituídos da liderança, mas faz parte do processo por isso, certo, presidente? A gente aceita com naturalidade e deseja sucesso ao nosso partido, que possa crescer, possa fortalecer, mas não poderia deixar de passar em branco. Trabalhamos durante esse tempo, um ano e meio na liderança, sempre trazendo a transparência, a política de ética, de princípios. Jamais nos curvamos diante das dificuldades, não vai ser assim diferente. Também é um prazer a gente poder estar aqui voltando mais uma vez a essa tribuna e pedir a Deus proteção para a nossa cidade, que completou seus 113 anos. Que Deus possa abençoar, possamos ter aí dias melhores, possamos ter o mais rápido possível a vida voltada ao normal aqui da nossa cidade, do nosso Brasil e do mundo afora. Que essa pandemia possa ser estancada, possamos encontrar a vacina o mais rápido possível e que nós possamos ter proteção da medicina e, acima de tudo, está a proteção divina. E também aproveitar esse momento, senhor presidente, para cumprimentar todos os padres mundo afora. E hoje, de forma especial, aos padres da nossa diocese. Hoje, 4 de agosto, comemora-se o Dia do Padre. Padre é aquele que é nosso pai espiritual, que nos orienta. Eu quero aqui deixar um abraço especial ao Padre Giovanni, há 31 anos atrás, basicamente ele que foi meu líder espiritual. Depois dele, nós tivemos outros sacerdotes que nos orientaram, que nos ajudam dia a dia. E Padre Giovanni foi aquele que, no momento difícil, quando eu perdi a minha esposa, ele estava presente comigo, me dando força e levando a palavra de sabedoria. Então, deixo um grande abraço a todos os sacerdotes. Quero mandar um abraço especial àqueles sacerdotes que passaram por nós, pela gente, contra na paróquia São José Operário, quando ainda eu fazia parte da pastoral vocacional, como Padre Ademir, Padre Fábio Barbosa, Padre Cleiton, Padre Joaquim, Padre Rogério, tantos sacerdotes passaram pelas nossas mãos ali. Hoje, sacerdote, fico muito feliz a gente poder contribuir um pouquinho, né, com orações, e hoje nós pedimos essas orações de volta para cada um de nós, para a nossa população. Então, deixo aqui um cumprimento. Eu quero cumprimentar também o nosso bispo Dom João Wilke, Dom Dilma, também como líder, e não deixa de ser um sacerdote, não deixa de ser um padre também, né, como o nosso diretor maior da nossa diocese. Então, que Deus possa iluminar a nossa querida cidade de Anápolis, o nosso Brasil, o nosso estado, com muitas bênçãos. Obrigado a você, aos senhores, padres, que nos traz Jesus todos os dias na Eucaristia, aos senhores que transformam aquele pedaço de pão no próprio corpo de Jesus, sangue e carne. Muito obrigado, senhor presidente. Parabéns, mais uma vez, aos padres por seu dia. Obrigado.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência, eu convido o último orador do pequeno expediente, vereador Jean Carlos.
Bom dia, presidente, Leandro, demais colegas. Bom dia, ouvintes da Rádio Manchester, assinantes da TV Web, Canal 10, todos que nos acompanham aqui. Tirei a máscara porque foi feita a higienização. Quero cumprimentar a todos os colegas e desejar, né, um semestre proveitoso, o último semestre dessa legislatura 2017-2020. Que Deus possa nos guiar aí, dando sabedoria e orientação para cumprirmos, de acordo com a vontade do povo, mais um semestre dessa legislatura. Bem, o motivo que me traz aqui é acerca do meu projeto. É uma emenda à lei orgânica que está na pauta de hoje. E até foi por motivo de atender os clamores dos moradores dos distritos administrativos de Anápolis. Nós que tivemos recentemente uma matéria enriquecedora aqui do nosso diretor de comunicação, Orisvaldo Pires, dispondo a história dos distritos da cidade de Anápolis, por ocasião do aniversário de Anápolis, dos 113 anos. Aqui faço o reforço, parabenizando a cidade. E um da história, né, um dos que enriquece muito dessa história do Anápolis são a história dos distritos. E, sem dúvida, a história se confunde com a vida desses moradores. E esse projeto nosso, que está na pauta de hoje, ele faz uma alteração na lei orgânica no sentido de garantir e prestigiar que apenas os moradores que possuem domicílio eleitoral, no mínimo 4 anos, nos distritos administrativos, seja ele Interlândia, Sousânia, Goialândia, Joanápolis, possam ser nomeados no cargo de subprefeito. Porque essa é a finalidade da criação desse cargo, vereador João Feitosa. É dar as condições de que um morador, com a liberdade que o prefeito tem de escolher, mas que seja um morador daquele local, que possui conhecimento da realidade daquele local, que vai fazer, vereador Domingos, um intercâmbio entre os distritos e o prefeito municipal. Os distritos possuem uma localização afastada do aglomerado urbano. E por essa razão, no passado, foi criado o cargo de subprefeito, que nada mais é um administrador local dos distritos, para que contribua com a sua experiência e o conhecimento daquele local, com a sua vivência entre os moradores, para a administração daquele local, auxiliando o prefeito municipal nesse sentido. Então, nesse sentido, nós apresentamos essa alteração da lei orgânica para que nós possamos estabelecer que sempre seja observado o domicílio que a pessoa para ocupar esse cargo comissionado possui o domicílio eleitoral ao menos 4 anos naquela localidade, o que leva a entender que é uma pessoa que conhece, de fato, as demandas dos distritos e os clamores daquela população. Então, quero pedir aos colegas que acompanhem esse entendimento, que nós possamos deixar mais esse trabalho realizado, que prestigia os moradores dos distritos. Tive a oportunidade de, ainda em 2016, vereador Lisiano está aqui, mas se recorda bem, porque foi ele que promulgou a lei que, de minha autoria, determinou que as empresas operadoras de telefonia móvel pudessem levar o sinal aos distritos, à zona rural, porque nós vedamos as licenças aqui por um determinado período, enquanto não houvesse a disponibilidade de sinal de telefonia móvel nos distritos e, sobretudo, nos distritos de Interlândia e Sousânia. E isso aconteceu no findar do ano 2017, com a disponibilidade do sinal de telefonia móvel da Claro. Tivemos ali também, assim que entrou no Ministério da Cidade, a chancela final do então ministro Alexandre Baldi. Mas, graças a uma lei de autoria minha, aprovada nessa casa por unanimidade naquela ocasião. Ali também, no distrito de Interlândia, tivemos nessa administração, nesse mandato do prefeito Roberto, deflagramos o requerimento que resultou na licitação e na construção da quadra poliesportiva da Escola Municipal Inácio Sardinha Lisboa, a quem eu cumprimento o prefeito pela construção daquele ginásio, daquela quadra, que certamente prestigiou e deu dignidade ali aos estudantes daquela unidade escolar. Portanto, eu peço aos pares que possamos também contemplar os distritos com mais esse benefício, para garantir que quaisquer que seja o prefeito municipal, tenha liberdade de escolha, mas escolham sempre moradores daqueles distritos para ser o subprefeito no auxílio da administração municipal. No mais, era isso, devolvo a palavra. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Não havendo mais inscrito um pequeno expediente, encerramos o espaço do pequeno expediente e já convido o primeiro orador, abrindo o grande expediente, vereador Pastor Elias Ferreira. Mandando um abraço também para os moradores dos distritos de Anápolis, Goialândia, Interlândia, Sousânia e Joanápolis. Matéria qual o vereador Jean Carlos usou a tribuna aqui para comentar.
Bom dia, senhor presidente. Eu vou retirar a máscara para ficar melhor, para poder a população me entender. E chorar também, não tem problema não. Aqui tem água, mais do que o piancó. Senhor presidente, quero aqui cumprimentar a mesa diretora, quero cumprimentar todos os nossos nobres pares, cumprimento a imprensa aqui presente, quero cumprimentar aqueles que estão nos ouvindo através dos meios de comunicações aqui da Câmara Municipal, cumprimento a imprensa nossa aqui, através do meu amigo Arivaldo Pires, com dele toda a equipe, né? Estava com saudade de vir aqui à tribuna. Aliás, esses dias ficaram de recesso, eu não tive recesso um dia, graças a Deus, trabalhei os dias todos, visitei mais de 18 unidades básicas de saúde, visitei as obras que estão em construção, seja ela do município, do estado, pude percorrer todos, passei por mais de 127 bairros. A gasolina deu para fazer, ainda sobrou, para andar mais o resto, se Deus quiser, até o final do ano. E pude estar também, hoje estou trazendo essa casa, senhor presidente. É um pedido da população que há muito tempo sofre ali na região ali do Recanto do Sol, Vale da Araguaia, Residencial Portal do Cerrado, Residencial das Flores, todos os bairros ali adjacentes naquela região, por que não dizer também ali do lado dos Pirineus, né, do Veneza, o lado da base aérea, é a questão que eu pude conversar junto com meu amigo engenheiro dessa cidade, o engenheiro Hernandes, que comanda aqui a regional do DENIT, aqui na cidade de Anápolis e toda essa região. Mas também tive o privilégio de poder conhecer e conversar com o engenheiro responsável pelo DENIT no estado de Goiás, que é o senhor Vonney Vieira de Freitas, ele que é o engenheiro que toma conta do DENIT no estado de Goiás e no Distrito Federal. Aonde ele me trouxe aqui, eu estou com o documento em mão, já mandei no celular de todos os vereadores, vocês têm aí o que eu tenho em mãos, o documento oficial do DENIT, aonde foi elaborado, através do DENIT em Brasília, um projeto para a questão da duplicação do trevo do Recanto do Sol até onde vira para o presídio estadual. Porque nós já sabemos, muitos já sabem e conhecem, que esta BR-414, ela está dentro de uma licitação, está lá no Tribunal de Contas da União, para poder passar agora a questão junto com a BR-153 e a 080. Mas a 080, para muitos que ainda não sabem, ela já está sendo duplicada e já está fazendo o trabalho de Cocalzinho para Corumbá. O que me trouxe a preocupação, senhor presidente, que o nosso prefeito Roberto Naves lançou aquela obra que vai sair do Portal do Cerrado 1 e 2, vindo em direção à BR, porém aquele projeto foi paralisado, voltou a estaca zero. Então nós estamos correndo atrás, eu tive o privilégio, quero cumprimentar aqui o Michel, que veio estar conosco. Encontramos com o nosso deputado Vitor Hugo,
Pastor Elias,
ele que é um deputado federal pelo estado de Goiás, líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados, e eu protocolei junto à mão dele, lá no Hospital do Ana, Hospital de Urgência de Anápolis. Quero aqui dar meus parabéns a Anápolis pelos seus 113 anos, também a própria Rádio Imprensa, que completou 61 anos, e naquele dia eu pude colocar na mão do nosso deputado, Vitor Hugo, esse projeto, senhor presidente. Ele ficou pronto em 2019, custará 65 milhões. E o DENIT tem condições, sim, de fazer essa duplicação e o trevo. Se vocês olharem no celular no projeto, o projeto está pronto do trevo do Recanto do Sol e a duplicação até a virada lá para o presídio novo. O DENIT tem condição. E hoje ele estará junto com o ministro Tarcísio Gomes de Freitas para entregar em mãos esse requerimento, essa moção que vai passar aqui hoje,
para pedir ele que retire da concessão e que o DENIT possa fazer essa duplicação. Porque se deixar ficar na concessão, senhor presidente, vai demorar a sair a questão do trevo do Recanto do Sol. São quase 100 mil habitantes, senhor presidente, que está sofrendo.
Parte, senador.
É interditado de manhã, meio-dia, à tarde, nossa população sofrendo com essa questão. E o DENIT tem condição sim, senhor presidente. O projeto está pronto. É só pegar e reverter o dinheiro. A obra aqui da trincheira, que sai da avenida Jovino de Araújo, que liga lá o residencial, lá o Flor do Cerrado 1 e 2, primeira e segunda etapa, ela custará 10 milhões. O DENIT não tem dinheiro. Quem me falou foi o presidente do DENIT. Ele não tem dinheiro. É preciso de emenda. Mesmo que entrar agora, só vai sair lá na frente. Eu não sou contra aquela obra? Não. Não é preciso dela também. É uma trincheira que vai ser feita ali. Mas se nós podemos cercar essa circunstância e fazer com que o DENIT faça a obra de lá do trevo do Recanto do Sol e a duplicação, que o projeto está pronto, por que não? E eu quero pedir aos pares que assinem comigo essa moção de apelo ao ministro Tarcísio, para que ele retire lá 414 da concessão e deixe o DENIT fazer a duplicação. É preciso que isso aconteça. É preciso que isso aconteça. A população não aguenta mais sofrer, senhor presidente. São quase 100 mil habitantes. É um desejo do nosso prefeito? É um desejo da Câmara Municipal? Sim. Mas aqui embaixo vai demorar muito tempo. Se o projeto está pronto, se o DENIT tem condição de fazer, que deixe o DENIT fazer. O DENIT também é órgão federal do governo federal. E eu não tenho dúvida que o senhor Tarcísio pode fazer isso. E essa moção está sendo endereçada ao nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, ao próprio ministro da infraestrutura e também ao próprio deputado federal Vitor Hugo, que ele pega as coisas para resolver, ele resolve. E eu queria pedir aqui, senhor presidente, aos nossos deputados federal, os moradores de lá da região, vai receber deputado agora pedindo voto para os seus pré-candidatos. Pergunta para ele o que eles têm feito para a população, para a questão de resolver essa questão lá do trevo do Recanto do Sol, da duplicação. Anápolis só vira curral de voto quando é nesse tempo de pedir voto. O povo some tudo. Cadê os deputados federal? Cadê os deputados estadual? A população não aguenta sofrer não, senhor presidente. Eu tive com uma família que a mãe me disse assim, olha, eu fui com a minha filha para poder ter neném lá no hospital, chega no trevo lá do Recanto do Sol, não passa. Ambulância não passa, ninguém passa. A base aérea possui 1.800 militares da base aérea, que dependem dessa passagem, de manhã, de meio-dia, à tarde, fora a população. E nós estamos lá encurralados, nosso povo está encurralado. Eu acredito que se a Câmara Municipal, os vereadores assinar essa moção de apelo, o ministro vai trocar esse negócio, vai tirar e vai fazer. Aí depois, tudo bem, que os deputados mandam a emenda para fazer essa trincheira aqui embaixo. Precisa dela sim, para beneficiar os bairros também aqui de baixo. Tem uma trincheira para sair do residencial Flor do Cerrado, aqui ligado no bairro Boa Vista, na avenida Jovino de Araújo. Mas é o meu pedido aos meus colegas, que assinem comigo essa moção de apelo. E nós também trouxemos aqui um requerimento, e já entreguei na mão do deputado Major Vitor Hugo, pedindo audiência com o ministro. Porque o Bolsonaro recebeu o maior número de votos na cidade de Anápolis. E ele tem condições de fazer muito mais do que isso, e eu sei que ele vai fazer. Quero ainda, senhor presidente, dentro do meu tempo, agradecer aqui ao nosso deputado federal, Vitor Hugo, que eu já disse nessa tribuna, não trabalhei para ele, não pedi voto para ele, mas ele pegou aquela questão da moção de apelo, e ele trouxe para a cidade de Anápolis, através do Eduardo Pazuello, a questão dos 18 respiradores, aumentou os leitos lá no hospital, no ANA. Eu estive lá com ele visitando lá, senhor presidente. Está funcionando em perfeita harmonia. Recebendo pacientes de Anápolis, recebendo pacientes da macro-região. É isso que nós precisamos. Nós precisamos de pessoas que olham para a cidade de Anápolis, que a lembrem de nós, não só no tempo de pedir voto, não. É em todo o tempo. Enquanto eu estiver nessa casa, senhor presidente, eu vou defender a população anapolina. Pode ter certeza. E eu vou atrás com documento em mão. Eu não estou aqui falando balela, não. Eu estou com um documento, com um projeto em mão. O DENIT tem condição, sim, senhor presidente, de fazer tudo isso que eu estou dizendo. Fazer o novo trevo do Recanto do Sol, duplicar os 7 quilômetros, aonde custará os cofres públicos do governo federal 65 milhões. E o próprio presidente e também o nosso superintendente aqui regional do estado de Goiás e do Distrito Federal me diz: o projeto está pronto, pastor. É só eles retirar e autorizar o DENIT fazer, que nós faremos, e faremos, e ficará muito bom, e vai ajudar toda a população. Quero pedir desculpa aos colegas que não deu para dar parte, que eu tinha que falar a essa situação que nós estamos enfrentando. E que a população daquela região saiba que enquanto eu puder defender e lutar pela população de Anápolis, o vereador Pastor Elias vai defender, porque eu fui eleito e foi para isso. E não gosto de conversa, nós temos que tratar coisa séria, e muito séria, porque o nosso povo já não aguenta mais sofrer. Obrigado, senhor presidente, e devolvo a palavra.
Obrigado, pastor Elias Ferreira. Apenas para esclarecimento a quem nos escuta nesta manhã, nós tivemos em 2018, com o então ministro da Infraestrutura, à época Ronaldo Nogueira, acompanhado com o prefeito Roberto Naves, e fizemos ali o pleito desse acesso ao Recanto do Sol, Vila Norte, Residencial das Flores, pastor Elias. Nós sabemos que ali tem em torno de 60 mil pessoas, que é uma região bastante populosa e que realmente sofre com esse acesso. Agora, o prefeito firmou um TAC com os empresários que têm o loteamento ali, inclusive já foi feito o acesso até a margem da rodovia. A questão é que a rodovia é competência do governo federal e o município não pode cortar a rodovia. Então, nós estamos apenas aguardando que o ministro Tarcísio faça ali a trincheira de acesso. Nós estamos aguardando ansiosamente, e ele falou que assinava ainda este ano essa obra. Agora, essa questão de duplicação do trevo até o novo presídio, isso aí é falado desde antes da construção do presídio, que ia ter esse acesso até a base aérea, até o presídio. Eu só acredito a hora que vê essa obra. Isso aí não justifica a outra questão de que não tem o dinheiro para fazer a trincheira. Não é competência do município, nem da Câmara Municipal, cortar uma rodovia federal para fazer a trincheira. Quando Vossa Excelência fala ali aos microfones que nós temos que assinar a moção, que temos que cobrar, é a impressão que nós estamos omissos a essa situação. Nós já acompanhamos o prefeito lá no Ministério da Infraestrutura. Em 2018, o senhor Ronaldo Nogueira era o ministro da Infraestrutura. À época, ele era deputado federal do PTB. Quem levou nós até lá foi o deputado, enquanto deputado, Jovair Arantes, e fez esse compromisso da trincheira. A parte do município está feita. Agora precisa que o Poder Público Federal faça a trincheira para a gente levar realmente esse acesso ali àquela região que realmente precisa, é um estado de calamidade aquela situação. Então, só para esclarecimento. Na sequência, vereador João Feitosa, que irá dividir o seu tempo com o vereador Domingos Paulo. Inicialmente, falará vereador Domingos Paulo.
Obrigado, presidente. Eu quero cumprimentar as pessoas que estão ouvindo aí pela Rádio Manchester e nos acompanhando pela rede social, pelo YouTube, e dizer que vai chegando véspera de campanha, a gente vê de tudo. E aqui eu quero falar não do pastor Elias, eu quero falar do vereador Elias. Vereador, o senhor está aparecendo o urubu, que quando vê a carniça morta, chega só para bicar. Ó, por quê? Esse projeto do viaduto é 2014. O nosso ex-presidente e vice-presidente aqui, Luiz Lacerda, ele esteve em Brasília com o deputado Rubens Antônio para poder fazer aquilo lá. No início da fala do senhor aqui, a primeira coisa que o senhor falou, o senhor visitou as unidades de saúde, 18 unidades, andou nos bairros todos. É claro, o trem está tudo pronto. Olha que está pronto, é a hora que o senhor aparece. Ó, por exemplo, se vai acontecer uma assinatura de uma obra daqui 15 dias, o pastor Elias chega aqui com a moção aqui, ó, para poder aparecer e jogar para as redes sociais. Não é assim que trabalha não, vereador. Trabalha aqui na Câmara, é com parceria. Ninguém faz nada sozinho, não. Olha do lado do senhor aí. Vereador Fernando Paiva, olha atrás do senhor aí. Vereador Thaís, olha do lado ali. Vereador Lélio, olha do outro lado. Vereadora Eline, vereadora Geri, vereador João. Aqui tem 23 vereadores. O senhor não é uma durinha voando sozinho, não. O senhor parece que quer os holofotes, tudo pro senhor. A gente não trabalha com enganar, não, vereador. O ano retrasado, eu fiquei sabendo que a gente ia lançar o projeto lá da feira do Bar de Lute. Chamei Vossa Excelência não foi. Chamei a vereadora, a professora Geri. E a vereadora, a professora Geri, foi no horário certo combinado. Foi no horário certo combinado. Fizemos o projeto lá atrás. Mas a demanda lá não é do vereador Dominguinho, do vereador Elias ou da vereadora Geri, não. A demanda lá é antiga da população anapolina, é antiga dos vereadores aqui nessa casa. E agora esse mês vai ser a ordem de serviço. Vai ser a ordem de serviço. É uma pena que às vezes todos nós não vamos poder estar lá, mas a população vai ser beneficiada. Então eu quero dirigir a palavra a você que está ouvindo aqui a transmissão dessa sessão. Todos 23 vereadores trabalham e trabalham sério. E eu quero dizer a você que pode pegar aqui, presidente, nessa casa, todas as moções que é feito aqui, de aplauso, de apelo, é de não sei o quê. Quase nenhuma tem a minha assinatura. Quase nenhuma tem a minha assinatura. Não tem. Porque eu não preciso de aparecer dessa forma. Eu preciso de trabalhar igual eu faço todo dia. Não é dar um sobre voo assim, ó. Ah, morreu! Eu vou em cima para poder bicar. Não faço isso. E aonde que eu vou, eu respeito os 22 vereadores dessa casa e comigo 23. Porque eu sei que todo mundo trabalha. Trabalha não é apresentando papelzinho com as coisas praticamente mortas, prontas, não. Trabalha no dia a dia. É votando coisas que é benefício da cidade, mas que às vezes muitas pessoas não entendem, vereador Lego. E às vezes aquilo dá um desgaste político. Mas a pessoa, para poder sentar na cadeira de vereador ou de qualquer outro cargo político, não tem só benéfica, não. Tem desgaste político mesmo. Tem desgaste político, tem um monte de coisa. Tem armação que as pessoas tentam fazer em cima, não só de vereador Dominguinho, mas de todos aqui nessa casa. Quem é mandatário sabe da perseguição das coisas que acontecem. Mas às vezes muitas coisas que acontecem são devidas. Fala de alguns companheiros que tentam jogar para a plateia, principalmente quando vai chegando o período pré-eleitoral. Prefeito Roberto tem trabalhado. Os 23 vereadores têm trabalhado. Inclusive o senhor também, vereador Pastor Elias. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paulo. O vereador Pastor Elias solicitou um minuto de réplica com a palavra.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero aqui comunicar a toda a população, como disse o nosso vereador, eu não sou urubu, não, vereador. Mas se tiver que ser o senhor, eu trabalho. E vou dizer mais, o senhor disse que não assina nenhuma moção, como de fato. Aquela dos respiradores, o senhor não quis assinar. Dizendo que não adianta ajudar o hospital, que é regional. Mas o senhor foi beneficiado quando o senhor ficou um mês e meio no UTI lá. E eu acho que o senhor mora em Anápolis. E assim acontece a situação aqui nesta casa. Não sou contra a criação do lado da trincheira, não, ô presidente. Eu vou ao NTT, eu sei. Eu não preciso ninguém me ensinar para ir em Brasília. Já fui com Vossa Excelência, já fui representando a Câmara Municipal, mas não tem nenhum projeto. Quem tem que fazer é o DENIT. E se não tiver verba, quem me falou foi o presidente do DENIT. Não foi Dominguinho, não foi outro vereador, foi o presidente do DENIT. E o projeto, esse novo que está aí, foi em 2019, está aprovado. Que se fizer lá também, vai resolver. É isso que eu estou pedindo. Para nós ajudar a população que tanto sofre. Que tanto só. Obrigado, senhor presidente.
Tréplica, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Uma tréplica ao vereador Domingos.
O vereador que vê a carniça morta e senta em cima, eu quero dizer para o senhor, primeiro eu não fiquei um mês e meio, eu fiquei 21 dias. 9 dias no UTI e o restante no quarto. Quer dizer para o senhor, aquele trabalho do respirador lá foi um trabalho excessivo do prefeito Roberto. Do prefeito Roberto. Vereadora Thaís, que tem uma boa convivência com o major e deputado Vitor Hugo. Agora o senhor chega depois. Olha que as coisas vão acontecer que o senhor chega. Aliás, depois que as coisas acontecem, que o senhor apresenta uma documentação. Eu trabalho sim para ajudar a população da minha cidade. E sempre vou fazer isso. Não um documentozinho de araque para poder apresentar, mas fazendo o trabalho sério que tem que fazer. Esse é meu trabalho como vereador e dessa forma, presidente, é que eu vou continuar fazendo, olhando no olho e não tendo vergonha de falar a verdade.
Obrigado, vereador Domingos. Agora, na sequência, usando o tempo que resta de 5 minutos, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, último semestre, é lógico que cada um vai querer pegar uma onça morta e pisar na cabeça dela e dizer que ele que matou. Mas Deus sabe de todas as coisas, a gente está aqui é para trabalhar, não para o bairro, mas para a cidade. E todos os projetos que saem dessa casa aqui, ou que seja de requerimento, ou que seja do prefeito, levando um benefício a um bairro, é votado por essa casa. E todos fazem parte desse contexto. Senhor presidente, eu quero também, novo vereador Nélio, aqui mandar um abraço carinhoso e pedir a Nossa Senhora que interceda na vida dos padres. Em especial, ao Frei Janilso da São Francisco, né, da Paróquia São Francisco, ao Marcelino da São João Evangelista, onde eu estendo a todos os padres da cidade de Anápolis, do estado de Goiás, do Brasil e do mundo. Senhor presidente, eu quero aqui avisar a comunidade de Anápolis que a Enel hoje volta o atendimento presencial nas lojas, na loja dela ali na Minas Gerais. O José Ronaldo, que é um dos coordenadores e responsável pelo atendimento presencial da região Centro-Norte, região metropolitana, que é composta por 35 cidades. Seja bem-vindo, Zé. As pessoas precisam, sim, muito desse atendimento presencial da Enio. E, da mesma forma, eu continuo também com o meu gabinete remoto atendendo e fazendo algumas solicitações, também ajudando o desenvolver dessa empresa. Senhor presidente, eu quero agradecer aqui profundamente essa casa, aos presidentes de comissões, porque o prefeito sancionou, senhor presidente, é o projeto meu e do ilustre vereador Valdete, que institui a obrigatoriedade de remoção de cabos, fiações aéreas excedente e sem uso na cidade de Anápolis, novo vereador Nélio. É um projeto que a gente insistiu com ele. E agradeço ao Orunã, ao doutor Carlos, que de forma responsável formataram novamente o projeto para que não viesse ser vetado e que a Comissão de Justiça, Redação, Meio Ambiente pudesse dar o parecer favorável a esse projeto. E agradeço ao procurador Carlos Alberto, que é um excelente procurador e que entende sim de leis, e que fez com que o projeto fosse sancionado, que o prefeito viesse a sancionar esse projeto. Um projeto que vai trazer, sim, benefício à nossa cidade, em especial a segurança, principalmente das pessoas que andam e trafegam para um lado e outro, sem contar que vai tirar a poluição visual de nossa cidade nesse amaranhado de cabo, de fio de net e internet. Vamos ficar atentos, sim, para que essa lei se cumpra através dessas empresas que de forma irresponsável coloca essa fiação, trazendo insegurança, trazendo inclusive acidente a quem usa a nossa cidade de um lado e outro. Nós estamos vendo a Enio fazer extensões de rede, implantações de pote, mas não estão vendo essa empresa seguir adiante, fazendo com que esses maranhados de fio possam sair. Mas através desse projeto, dessa sanção do prefeito, eu tenho certeza que nós vamos realmente ter maior dignidade, maior segurança na nossa cidade. Senhor presidente, também eu está aqui, que vai para apreciação de nós pares das comissões, a instituição do dia do eletricista padrão, novo vereador, a gente que trabalhou a vida inteira, 35 anos como eletricista dentro da CELG, não é mais do que justo a gente fazer esse reconhecimento na cidade de Anápolis a esses guerreiros, a esses profissionais que trabalham e que levam a energia, que levam a residência e que a maioria também hoje trabalha dentro da ele. Nós sabemos que tem o dia do eletricitário, mas que vamos constituir dentro da cidade de Anápolis o dia do eletricista. Senhor presidente, só para finalizar, parabenizo o Robson, que hoje foi ontem o aniversário dele, o Robson, que é o secretário do PROCON, e o Robson Torres, e também as pessoas que nos ouvem através dos canais de comunicação, Rádio Manchester. Aí eu mando um abraço ao Soninho, lá do Jardim América, meu amigo. Senhor presidente, isso desse projeto de lei, que é da questão da aviação, parabenizo e agradeço ao Jairo Mendes, através da Rádio Manchester, que foi também incansável a essa luta. Foi através dele que nós conseguimos realmente fazer com que hoje pudesse ser sancionado esse projeto, que uma pessoa que nos orientou e que cobrou muito também das autoridades. Sem mais, senhor presidente, muito obrigado. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência do grande expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Ederson Lopes, por até 10 minutos.
Obrigado ao pastor Valdir pela higienização aqui do púlpito, dos microfones. Bom dia a todos. Cumprimentar aqui os populares que fazem presença aqui no plenário, que na verdade são os servidores dos gabinetes. Cumprimentar os nobres vereadores na pessoa do nosso presidente em exercício, o vice-presidente Luiz Lacerda. Cumprimentar a imprensa que cobre essa importante sessão, nosso retorno aqui, fechando o semestre desse ano letivo. E por ser um ano eleitoral, os ânimos tendem a ficar cada dia mais exaltados. Mas isso é bom, é importante, né? Esses debates, eles só fazem com que a população ela possa se inteirar e observar e poder escolher melhor aqueles que vão estar representando a população nessa Casa de Leis nos próximos 4 anos. Senhor presidente, o primeiro assunto que me traz esse grande expediente é com relação a ter sido indicado pelo nosso presidente, presidente do PSC, Partido Social Cristão, o presidente Delcy Madureira, para que eu estivesse assumindo a liderança do PSC nessa Casa de Leis a partir dessa data, a partir de hoje. Fico muito agradecido, honrado. É um partido que eu tenho um apreço, uma identificação muito grande. Já há muitos anos estou no PSC, essa na verdade é a minha segunda legislatura pelo PSC, e eu até procurei me refutar um pouco da ideia, porque o vereador Lélio vem conduzindo, né, e vinha conduzindo muito bem a liderança do PSC nessa casa, já há um ano e meio, aproximadamente, mas o presidente foi irredutível e disse que era necessária essa mudança da liderança, essa alteração, e nós estamos aqui, então, assumindo e agradecendo ao vereador Lélio, que muito honra. Hoje a bancada do PSC é uma das maiores bancadas dessa Casa de Leis, composta por 3 vereadores. O vereador Lélio, nessa legislatura, tem exercido com dignidade, né, e honrado o estatuto do PSC, honrado a ideologia do PSC nessa Casa de Leis, e é um quadro que muito enobrece o PSC aqui nessa Casa de Leis. E o vereador Mauro, que veio agora por último,
mas trazendo também a sua experiência e engrandecendo muito também os quadros do PSC nessa Casa de Leis. Então, a partir de hoje, com muita alegria, com muita honra e com muita responsabilidade, nós estamos aqui assumindo a liderança do PSC nessa Casa de Leis. E eu agradeço a todos os nossos filiados, pré-candidatos, simpatizantes e especialmente aos dois vereadores, Mauro Severiano e Lélio Alvarenga. Senhor presidente, outro assunto que me traz aqui é com relação ao aniversário da nossa cidade de Anápolis. 113 anos, um aniversário atípico, onde estamos vivendo aí uma pandemia, um distanciamento social, evidentemente que não tivemos aquela festa, né, do ano passado, de anos anteriores, mas é necessário. Também não é um tempo propício para festas, até porque temos tido várias perdas, pessoas que perderam familiares, estamos ainda vivendo um período de bastante responsabilidade, um período de bastante atenção, aqui em Anápolis especificamente, um risco moderado, então nós não podemos baixar a guarda. Mas eu não quero e não poderia deixar de parabenizar os anapolinos, sejam como eu, de nascimento aqui nessa cidade, ou aqueles que escolheram Anápolis para ser a sua cidade do coração. Então, parabenizar a todos por esses 113 anos que Anápolis está fazendo. E eu me sinto muito grato, além de ter nascido aqui nessa cidade, tenho 45 anos de vida, de história aqui na cidade de Anápolis, aqui eu me formei em engenharia civil, aqui eu exerço o meu ministério pastoral, aqui eu me casei, tive meus filhos, nessa cidade me formei em engenharia civil, aqui sempre trabalhei, sempre exerci as minhas atividades, então eu nunca morei em uma outra cidade, sempre morei na cidade de Anápolis. E tenho o privilégio e a honra de estar aqui no meu segundo mandato como vereador. Eu tenho a honra de fazer parte dessa história, de ter construído essa história graças à confiança das pessoas que me concederam esse mandato.
Papai,
no nosso primeiro mandato, nós tivemos a honra de ser o vereador que criou a primeira frente parlamentar da história da Câmara Municipal de Anápolis. Nunca havia acontecido e nunca havia sido criada uma frente parlamentar na Câmara Municipal de Anápolis, e em 2013 nós criamos a Frente Parlamentar de Políticas Públicas sobre Drogas, compostas por 10 vereadores, onde nós conseguimos reativar o Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, onde nós conseguimos praticamente eliminar os escândalos que estavam acontecendo nas comunidades terapêuticas. Eu me lembro que naquele ano de 2013, Anápolis estava batendo recordes de assassinatos e mais de 90% desses homicídios que aconteciam em Anápolis eram com problemas, o vereador Luiz Lacerda lembra muito bem, eram com problemas relacionados às drogas. E hoje nós conseguimos iniciar esse debate lá em 2013, hoje, graças a Deus, esses números diminuíram drasticamente, evidentemente, por uma ação da Polícia Militar, pela Força Tática, mas também porque nós conseguimos levantar essas discussões com relação ao tratamento e à prevenção relacionadas às drogas listas e listas no município de Anápolis. Tive o privilégio de ser secretário municipal de meio ambiente também durante esse período dessa história, onde nós conseguimos entregar ali o Parque da Jaiara, que agora sim esse parque ele é ocupado, ele é desfrutado, o vereador Américo ali da região sabe muito bem, e uma grande movimentação, evidentemente que nesse período essa movimentação diminui bastante, mas durante o período em onde nós não tínhamos pandemia, bastante aproveitado, usufruído pela população da região norte da nossa cidade de Anápolis. Então eu tive o privilégio de entregarmos ali aquele Parque da Jaiara, de, juntamente com demais vereadores aqui, ter uma lei de regularização de imóveis, onde várias situações foram resolvidas, uma lei de regularização de entidades religiosas também, que hoje podem ter a sua área regularizada e também o seu imóvel. Podemos fazer parte de discussão aqui de atualização do plano diretor, leis como, por exemplo, Adote uma Praça, que foram efetivamente regulamentadas na nossa, no período que nós tivemos à frente ali da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Então, são motivos de orgulho em poder fazer parte da história da cidade que você nasceu, da cidade que você cria seus filhos, da cidade que você ama de todo o coração. Então nós temos visto, né, muitas coisas acontecendo, criamos o alvará, né, na gestão do nosso ex-secretário Daniel Fortes. Eu era diretor ali de habitação, planejamento urbano. Nós criamos o alvará online, a certidão de uso do solo online, vereador Lélio, onde hoje uma pessoa de qualquer lugar do mundo, ela pode entrar no portal do cidadão e avaliar se o imóvel que ele pretende instalar, um empreendimento, ele é adequado ou não, pode ou não adequar. Isso foi criado quando nós estivemos ali também junto, fazendo parte da equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Então eu quero agradecer aqui ao Bento Piancó, que está presente aqui, que nós tivemos uma parceria e conseguimos, também na gestão do ex-secretário Jackson Charles, colocar ali uma praça na Represa Bom Dia. E foi lá dessa praça, da Represa Bom Dia, que eu gravei o meu vídeo. O vídeo parabenizando Anápolis, Anapolinos, pelos 103 anos. Um local que está ali na região leste, né? Parque Brasília, Jardim Itália, Morada Nova, Filósofo Machado. Nós conseguimos ali revitalizar aquela Represa Bom Dia, aquele local tão importante ambientalmente para o nosso município. Conceder uma parte aqui ao vereador Lélio. Estamos finalizando aqui a nossa fala.
Obrigado, meu vereador, o Ederson Lopes, líder do PST. Quero também agradecer ao senhor pela fala do senhor, pelas palavras dirigidas à minha pessoa. Dizer que foi uma honra muito grande poder liderar o Partido Social Cristão nessa casa durante um ano e meio. Né? Uma composição comigo, o vereador Lélio Alvarenco, com o senhor, também com o vereador Mauro. Com alegria a gente poder concluir o nosso trabalho e dizer que respeito, volto a dizer, respeito a decisão do partido, respeito a pessoa do nosso presidente. Conversamos, mesmo talvez ele não concordando muito, mas existem outras pessoas que comandam o partido, que dão peso ao partido também. Então quero deixar um abraço ao nosso presidente, Deusci Madureira, e dizer que estamos juntos para que o PSC possa ser cada dia mais forte. Gosto muito da ideologia do partido, estou já esse mandato, e nós somos pré-candidatos novamente pelo Partido Social Cristão, porque é assim que a gente acredita. Acredita em dias melhores, mas acima de tudo, sem mudar as nossas ideologias. Obrigado mais uma vez pelas palavras e desejo ao senhor toda sorte, ao Partido Social Cristão também, toda sorte do mundo. Obrigado.
Obrigado, vereador Lélio. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, convido o próximo orador, vereador vice-presidente Luiz Santos Lacerda, que estava me substituindo aqui até o momento.
Obrigado, presidente. Um bom dia a todos. Bom dia aos novos pares. Imprensa que nos acompanha aqui na manhã de hoje. Também vou tirar a máscara aqui, que aqui já... Aqueles que nos acompanham aí também através da mídia, um bom dia a todos. Senhor presidente, inicialmente, quero falar aqui a respeito do problema trazido aqui pelo pastor Elias. A respeito da duplicação da BR-414 que foi mencionada aqui. Aquilo, quando nós estávamos na presidência aqui da Câmara, vereador Pastor Elias, no ano de 2014, eu fui convidado pelo deputado Rubens Ottoni para que nós pudéssemos fazer uma visita ao ministro dos Transportes naquela ocasião. Se não me engano, é o mesmo que inaugurou o viaduto aqui, um baixinho que inaugurou o viaduto, me fale aqui, se não me engano, Alfredo Nascimento, mas é o ministro dos Transportes na ocasião, para falar justamente da duplicação. Ali iniciou a conversa, definitiva mesmo, claro que já era uma reivindicação antiga, e nós fizemos a visita ao ministro naquela ocasião, onde ele prontamente pegou o telefone, já ligou aqui para o
superintendente aqui do estado de Goiás, e ali deu início a esse processo que culminou com o que o senhor falou aqui agora, já com o projeto totalmente aprovado, né, liberado para fazer. Ocorre que isso aconteceu, essa liberação, na realidade, ela já se deu no ano de 2016, que foi justamente quando teve a troca, quando a presidente Dilma saiu do governo e entrou o presidente Michel Temer. E ali paralisou esse projeto, que já era para ter iniciado e já estaria pronto, se não fosse essa interrupção devido à retirada da presidente Dilma do governo. Mas foi uma iniciativa nossa aqui, da Câmara Municipal, na realidade, nós fomos lá como presidente, mas representando a Câmara Municipal, fizemos a cobrança com o deputado Rubens Ottoni e prontamente fomos atendidos. E durante esse período que nós fizemos a visita, até 2016, que foi quando o projeto já estava totalmente aprovado, foi justamente a tramitação. Foram lá, fizeram a vistoria, fizeram o estudo, analisaram tudo certinho como é que poderia ser feito e culminou com a aprovação desse projeto, que infelizmente foi interrompido com a retirada da presidente Dilma do poder em 2016. Mas realmente é um projeto que já está aprovado. Anápolis precisa dessa obra, está fazendo muita falta, uma vez que o outro projeto da trincheira ali embaixo também, esse parece que sumiu de vez do mapa também, não escuta mais falar. O problema desse projeto ali da trincheira do Recanto é que, na época, passou-se uma expectativa muito grande e praticamente essa obra ela já não tinha problema nenhum mais. Os moradores já passaram a contar imediatamente com aquele benefício e foram ver, não era bem assim. A coisa ainda estava travada e foi prometido como se fosse uma obra que praticamente já estava já dando início, como se já tivesse dado a ordem de serviço. E está lá o entrave até hoje. Senhor Presidente, mas eu quero falar mesmo aqui do assunto, senhor Presidente. Primeiro, deixar aqui o nosso repúdio e a nossa indignação pela forma que o Executivo tem tratado essa casa. O Executivo trata essa casa como se aqui fosse extensão do gabinete do prefeito, senhor Presidente. Aqui, infelizmente, não se tem autonomia aqui, principalmente os vereadores da base, aliado ao prefeito. Se não faz aquilo que o prefeito quer, se não reza na cartilha do prefeito, o castigo vem de forma exemplar. Lamentável essa situação. Essa casa aqui é um outro poder. Precisa de respeito, senhor presidente. Precisa de respeito. Não é o prefeito que tem que pode ter o domínio aqui, igual está tendo isso, não. Nós temos vereador que sofreu retaliação aqui só porque falaram, usaram a tribuna falando contra o projeto, esse projeto do ISA principalmente. E tem sido assim sempre. Primeiro, em relação aos projetos do prefeito aqui. Todos eles colocados em sessão extraordinária e empurrados goela abaixo. Que a base tem, não tem nem tempo para discutir, empurra-se goela abaixo e todo mundo tem que aceitar do jeito que é, sem sequer ter discussão. E se votar contra, tem a mão pesada do prefeito com castigo exemplar para que sirva de exemplo. E quero aqui demonstrar aqui a nossa solidariedade aos vereadores que votaram com aquele projeto do ISA, votaram contra o projeto do ISA, porque foi dito aí, inclusive o vereador Lélio Alvarenga, isso foi falado publicamente pelo presidente do partido, que ele estava sendo retirado da liderança dele, porque ele votou, estou citando o Lélio, porque o Lélio, o presidente do partido, foi na imprensa e falou isso, ainda teve a coragem de falar, nós estamos retirando porque é inadmissível ele ter votado com a oposição. Não votou com a oposição, vereador Léo Alvarenga. O senhor votou com a população. O senhor votou com os servidores públicos. O senhor votou contra essa indecência que o prefeito municipal Roberto Naves mandou aqui para essa casa, que foi esse projeto suspendendo, acabando de vez, decretando a falência do ISA aqui no município de Anápolis. O que é que vai acontecer agora com isso? O prefeito, na época, mandou o projeto da unificação de massa justamente para evitar um aporte que vinha já na casa de 3 milhões de reais, mais ou menos. O que é que vai acontecer agora? O aporte vai ter que ser feito do total da folha, porque não tem daqui uns dias um centavo mais naquele fundo previdenciário. Aliás, nós fomos enganados, nessa casa ela foi enganada quando nós votamos aqui a unificação de massa daquele projeto. Nós fomos enganados pelo presidente do ISA na época, o senhor Rodolfo, que disse que já estava praticamente certo a autorização da Secretaria de Previdência, não tinha, tem até documento aí agora constatando a irregularidade, pedindo, mandando o prefeito fazer as correções necessárias.
E foi dito naquela época que praticamente não se mexeria no fundo previdenciário do ISA, que naquela época era de 87 milhões aproximadamente. Quanto que tem nesse fundo hoje? Foi falado aqui, na época que votou o projeto, que tinha aproximadamente 38 milhões. Nós temos um documento oficial aí que dá para mais uma folha, e olha lá, dá para mais uma folha, 11 milhões de reais é o que tem naquele fundo previdenciário. Então hoje, o que se nota, hoje está muito claro, que aquela manobra que foi feita aqui, vereador Jean Carlos, o senhor que é um dos que sofreu retaliação porque falou contra o projeto aqui, votou contra, o que foi falado naquela época foi realmente totalmente uma enganação, porque hoje está muito claro que aquele projeto, a unificação de massa, foi apenas uma manobra para se gastar o dinheiro que estava depositado no fundo previdenciário do ISA. Já estava premeditado, tanto é que sumiu o dinheiro e nós votamos aqui na época, vereadora Thaís, nós não votamos aqui autorização para gastar o dinheiro do fundo do ISA, não. O que nós votamos foi a autorização para fazer a unificação das massas. Não se deu nenhuma autorização para dilapidar esse fundo previdenciário igual ele foi dilapidado, não. Então, o que é que vai acontecer com isso agora para frente? Aquele aporte, que a prefeitura mandou o projeto para cá, falando que realmente era um sacrifício para a prefeitura fazer aquele aporte mensal de 3 milhões de reais. Vai ter que fazer agora do quê? Do total da folha. O aporte vai ter que ser feito do total da folha. Porque o fundo, que ia garantir, inclusive, as futuras aposentadorias, esse já foi para o brejo e foi gasto aí para outras finalidades e que já foi premeditado para isso. Aquele projeto já foi justamente para que o prefeito arrumasse uma forma de gastar, do jeito que gastou, esse fundo previdenciário que estava depositado. Quem pediu uma parte? Vereadora professora Geli.
Obrigada, vereador. Eu quero ressaltar isso que o senhor falou a respeito do quantitativo existente hoje no fundo. Nós temos falado dessa dilapidação do fundo do ISA e eu requeria ao ISA que encaminhasse para nós, para essa casa, o quantitativo que havia no ISA. Quando houve a junção das massas antes e o que tinha até 1º de junho. E veja bem, até 1º de junho tinha 11 milhões no fundo. Um fundo que tinha quase 90 milhões. Então, 1º de junho, com uma folha que nós temos em torno de 14 milhões, por certo, nós não temos mais nada no fundo do ISA. Portanto, fica aí, né, a nossa incerteza quanto ao futuro do ISA e a nossa indignação com tudo que está sendo feito ao Instituto, que é dos servidores municipais. Parabéns por trazer esse debate, vereador.
Então, infelizmente, então a realidade do ISA é essa. Nós temos aí o documento, custou a vir um documento assinado lá pela presidência do ISA, mas veio. Aquilo que se falava que ainda tinha 38 milhões, que lamentavelmente ainda teria 38 milhões, na realidade nós temos documento aí que são 11 milhões, dá para mais uma folha, e o que é que vai acontecer depois? Aquilo que nós falamos, o aporte que a prefeitura reclamava, que era alto, que estava em 3 milhões, ele vai agora ser do total da folha, porque senão os aposentados vão ficar sem receber. E para terminar, senhor presidente, apenas lembrando que tem aqui protocolado na casa um pedido de CPI a respeito do ISA feito pelo sindicato, devidamente assinado, protocolado, recebido, apenas para lembrar que existe aqui na casa, claro que o presidente é que vai deliberar sobre isso, mas um pedido de CPI, porque primeiro, aquele projeto que foi votado nessa casa, que o prefeito fez da unificação das massas, ele não tem autorização da Secretaria de Previdência, inclusive a Secretaria pede providências nesse sentido, e agora está aqui um pedido de CPI feito pelo Sindicato dos Servidores Públicos. O presidente da casa é que, obviamente, tem aí toda a autonomia para deliberar sobre isso. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Na sequência, convido o próximo orador, o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Cumprimentar todos os vereadores da mesa diretora, na pessoa do vereador Maurão. Cumprimentar os vereadores presentes aqui nessa casa, a imprensa, os internautas, pela rádio imprensa também, a Rádio Manchester. Lucivan representando a Rádio Manchester aqui. E é uma honra estar falando com vocês. Nós tivemos uma sessão extraordinária, que foi muito importante, que aconteceu há uns dias atrás. E eu falo para vocês que eu confesso que eu não esperava um posicionamento antidemocrático de tantas pessoas que não aceitaram a decisão da maioria, certo? E não respeitaram um posicionamento político. Eu falo em defesa da minha pessoa. Não estou falando em defesa dos vereadores que votaram. Eu acho que cada vereador tem o seu ponto de vista, tem a sua análise para poder tomar as decisões nessa casa. Eu, graças a Deus, tenho sim a independência de estar votando os projetos aqui de interesse da população, como um todo, não de um determinado grupo. A gente sempre toma decisão e nós estamos tomando decisões para poder, porque a cidade seja gerida, que a gestão seja gerida para todos. Então nós tomamos sim uma decisão com relação a voltar o projeto, um projeto, uma regulamentação de um projeto federal, que foi a lei 173, ela veio para essa casa, é uma lei federal, certo? Que todos os municípios do Brasil adotou essa prerrogativa de não repassar o valor patronal para os seguros, para os institutos de seguridade dos municípios. Todos os municípios do Brasil estão usando essa prerrogativa. E Anápolis não foi diferente. Anápolis também, de forma consciente, de forma sábia, nesse momento de pandemia, quando todos estão sendo prejudicados, os segmentos econômicos, todos os segmentos econômicos estão sendo prejudicados. E as gestões também dos municípios, prefeitos, também têm tido prejuízo, principalmente na arrecadação. O prefeito deixou bem claro para mim, que procurei conhecer, procurei saber, o prefeito falou que a arrecadação caiu 35%, cerca de 10 milhões. Isso poderia provocar uma situação em cadeia, qual que era? Atraso de pagamentos, poderia ter demissão em massa de servidores, o próprio aposentado poderia ser prejudicado. Então nós fizemos sim um posicionamento consciente, um posicionamento tranquilo, para que o macro, para que as pessoas não fossem prejudicadas. Por que que eu estou falando isso? Eu falo porque algumas pessoas colocaram parte, os vereadores que votaram esse projeto, favorecendo uma gestão pública, colocaram os vereadores como caloteiros. E eu não admito, como diz o vereador Jackson Charles, eu não admito ser colocado como caloteiro. Porque graças a Deus meu pai me ensinou a ser honesto. E eu não admito essa situação. Então essas pessoas que promoveram o terrorismo, que amedrontaram servidores públicos, e nós fizemos o máximo para tranquilizar que ninguém seria prejudicado e não será prejudicado, não terá atraso de pagamento para ninguém, aposentado nenhum deixará de receber a aposentadoria. Então, eu quero deixar claro, inclusive até deixei claro para o Jean Carlos que essa lei é uma lei legal, nós regulamentamos, não existe mentira, não existe covardia por parte de ninguém, nem do prefeito, nem dos vereadores. Eu falei para ele, se eu fosse o oitavo vereador assinar essa CPI, eu assino a CPI se tiver alguma coisa errada. Mas não tem nada de errado. E não vai ter CPI porque não tem nada de errado. Então eu não admito ser colocado como caloteiro. Não admito. Então, essas pessoas agiram de forma sorrateira, numa sessão extraordinária, onde nós não teríamos o direito, a oportunidade de fazer a defesa, fazer o contraponto, a contrarrazão. Então eu fiquei muito irritado com essa situação, porque não admito ser colocado como caloteiro. Vereador Maurão.
Eu concordo piamente com as palavras de Vossa Excelência. Eu também
não admito, com a cidade que eu tenho de cabelos brancos, chamar eu de caloteiro. Isso aqui é uma sessão, os adversários têm que entender, saber perder e saber ganhar. Todo o parlamento brasileiro, que seja a Câmara Federal, ou Senado Federal, ou Assembleia Legislativa, tem os que perdem e os que ganham. Jamais eu vou dar calote em alguém. Isso é para mim uma palavra que não está no meu jargão. Eu acho que o político tem que saber ganhar e saber perder, não é só ganhar não. Foi para o plenário? Ganhamos. Eu votei com a minha consciência tranquila. Eu nunca fui chamado em Ministério Público, eu roubei e dei calote em ninguém não. Então parabéns pelo seu discurso. Se foi para você, se viu para mim também. A carapuça se viu para mim. E eu não sou caloteiro. Nunca dei cheque sem fundo, nunca passei ninguém para trás. Na minha cidade eu ando de cabeça erguida aí, em boteco, em missa, vou qualquer logrador público, ninguém vai me chamar de caloteiro. Vão me chamar esses desocupados da vida, mas não, como que se diz, chama por chamar. Mas vê minha ficha, veja minha ficha pública, só de serviço público prestado a essa nação, que eu sou funcionário federal, eu tenho 42 anos, João, e nunca fui chamado de caloteiro. E o órgão que eu trabalho é o órgão mais corrupto que tem neste país, é o INSS, é o antigo INPS. Nunca fui chamado de caloteiro. E eu não admito vereadorzinho, qualquer tipo de vereadorzinho, me chamar de caloteiro, não. Eu não sou caloteiro. Eu votei com a minha consciência e o povo que vai me cobrar isso nas urnas. Se eu ganhar, graças a Deus, se eu não ganhar as eleições, eu não vou estar tirinho no ouvido, não. Eu não vou me suicidar porque eu perdi a eleição, não. Entendeu? Eu sou um político, um homem político, sou um animal político, gosto, eu faço política, não por ideologia partidária, eu faço política porque eu gosto, mas eu não sou caloteiro, só isso.
Obrigado, vereador Mourão. 35% de queda na arrecadação, quase 10 milhões. Será que isso não ia faltar para a folha de pagamento? Será que o nosso prefeito Roberto Naves... Será que o nosso prefeito Roberto Naves ia querer um desgaste político nesse momento agora, nessa altura do campeonato? Será? Eu deixo essa pergunta para todos que estão nos ouvindo agora. É lógico que não. Todos os segmentos econômicos, empresas, estão tendo que demitir. Empresas estão falindo. Então, todo mundo está sendo prejudicado por essa pandemia. Nós estamos pedindo, sim, a Deus para nos abençoar e para a gente poder passar por esse momento sem maiores prejuízos. Nós estamos tendo perdas enormes, principalmente com óbitos, né, de pessoas, entes queridos, estão falecendo, estão morrendo. Nós temos que, nesse momento agora, ajudar a gestão pública do prefeito, para o prefeito conseguir passar e fazer uma gestão para que não prejudique os servidores públicos. Essa é a minha defesa aqui nessa casa e esse é o encaminhamento. E o desafio está lançado. A lei 173, regulamentada nessa casa, que foi uma prerrogativa do prefeito Roberto Naves. Essa lei, se tiver alguma coisa de errado nessa lei, se essa lei for um calote, eu sou o oitavo vereador a assinar o pedido da comissão parlamentar de inquérito. Eu sou o oitavo vereador. Então está lançado aí o desafio. Eu agradeço a todos. Devolvo a palavra para presidente Leandro Ribeiro.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, convido o último orador do grande expediente, vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Leandro Ribeiro, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras presentes nessa sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos telespectadores que nos assistem através do UniTV Canal 10, a todos que nos assistem através do YouTube, através do nosso site, cumprimentar aqui a nossa diretoria legislativa e a nossa diretoria de comunicações, pelo bom trabalho desenvolvido na transmissão dessa sessão. Eu quero, infelizmente, o vereador ao qual eu queria me dirigir não está na sessão. Ele deve estar gastando mais gasolina aí, por aí à toa. Não está aqui agora, está gastando gasolina à toa. Mas eu queria me dirigir ao pastor Elias. Ele disse aqui que chora e acha bom chorar e que é bonito chorar. Chorar realmente é bonito, é puro. Chorar é uma dádiva divina. O que nós não podemos fazer é utilizar da pureza do choro e das lágrimas para mascarar uma falsidade. Esse já não é bonito. E é o que a gente vê aqui. É um choro que não é um choro da pureza, da verdade, e sim da politicagem. Todo esse assunto envolvendo PR-153, todo ele somente está sendo possível graças à caducidade do contrato de concessão, uma luta travada por nós, empenhada pela senadora Lúcia Vânia, que foi um sucesso, que hoje está dando condições para que as discussões venham a ser discutidas e realmente traga também as soluções. Com relação à obra da 414, nós não podemos aqui, independentemente de política partidária, deixar aqui de dar as honras a quem tem as honras. Não é a moção aqui do nobre vereador que chegou onde chegou a obra de duplicação a 414 anos, e sim um excelente trabalho desenvolvido ao longo dos anos pelo deputado federal Rubens Ottoni, que não é do meu partido, mas que é um anapolino comprometido e que merece ser reconhecido quando faz um trabalho digno em favor da população e não ficar escondido atrás de uma moção para tirar proveito político no momento da política. Então a honra merece da 414. Deputado Rubens Ottoni, parabéns. O senhor é merecedor dessas honras. Com relação à obra mencionada aqui pelo vereador Pastor Elias, que diz que rodou não sei quantos quilômetros e ainda tem gasolina para rodar mais, só que ele rodou e rodou. Porque onde ele falou que a obra está parada, ele não gastou gasolina para ir lá, não. Eu encaminhei aí para os vereadores, do grupo dos vereadores, registros da obra em andamento. Mandei no grupo dos vereadores. Pode olhar aí. Obra em andamento. E diga-se passagem, essa obra tem duas situações. Uma delas é um termo de ajuste de conduta encampado pelo Ministério Público com as empresas que investiram na região para se fazer a captação e a recuperação da erosão existente. A outra etapa é a parte da água que vem da BR, que é responsabilidade do DENIT, que também tem que ser canalizada pelo DENIT para não influenciar naquela obra que está sendo feita pelo Ministério Público e o Prefeitura Municipal. Dizer ao pastor Elias que essa obra tem acompanhamento do Ministério Público. Ele está aqui, desculpa, não tinha visto ele. Essa obra tem acompanhamento do Ministério Público.
Uma parte, vereador.
Bem breve, por gentileza.
Eu serei breve. Só para dizer a Vossa Excelência que eu, nos outros mandatos, eu tenho acompanhado o trabalho do deputado Rubens Ottoni, que ele não é do meu partido. Isso aí é mérito dele, uma sementinha dele, que vem lutando isso aí por mais de 15 anos. Não é do governo agora, não. Parabéns, o Bolsonaro também. Mas isso é sementinha do então deputado Rubens Ottoni, que eu estava nessa casa de leis aqui, de outros mandatos. É obra dele, é mérito dele. Então, se já vamos jogar as claras aqui, ó, se for querer puxar sardinha para o prato da gente, não é mérito meu e não é mérito dessa casa, não. Quando ele veio debater conosco aqui, em outras administrações que eu estava aqui, eu acho que foi no terceiro mandato meu, quatro mandatos atrás, é obra dele aqui. Nós estávamos lá no outro pavimento lá. Ó.
Muito obrigado, Eduardo.
Então é isso.
Muito obrigado. Agora, eu penso que todos nós aqui temos que cada um fazer a sua parte. O que nós não podemos
é tirar o mérito das outras pessoas. Por exemplo, eu vou citar aqui uma pessoa que teve um papel importante nesse episódio da 414, inclusive, que não foi mencionado em nenhum minuto pelo vereador nas redes sociais e nem nas emissões de rádio, que é o ex-vereador Sargento Pereira. E todos os vereadores que sabem de como eu trato as questões dessa casa, é defendendo os direitos de cada um de nós, respeitando os direitos de cada um de nós. E o vereador Sargento Pereira foi esquecido, e ele sim foi uma pessoa que lutou juntamente com o seu deputado na busca desse recurso. A moção chegou depois do anúncio que o dinheiro viria, e não a moção movimentou o dinheiro. Então nós temos que ter aqui, primeiro é respeito com o colega. Segundo, reconhecer as pessoas que merecem o reconhecimento. E fazer política com seriedade e não com politicagem. Eu vou defender isso aqui enquanto eu aqui estiver. Vereador Ederson fez uma menção aqui que retrata o meu comportamento. Vereador Ederson mencionou aqui uma obra idealizada por ele, que posteriormente eu cheguei na secretaria. Quando eu vi o projeto do vereador Ederson, automaticamente eu me empenhei para que esse projeto fosse iniciado e fosse concluído. Mas que desde o primeiro momento eu falei, Ederson, eu estou realizando a obra, mas a obra é fruto de um trabalho seu. Então, vale a você, compete a você, tirar frutos e mostrar para a sua comunidade que ela aconteceu graças ao seu trabalho. E o vereador Ederson espontaneamente fez essa expressão aqui hoje. É assim que a boa política precisa ser levada. É desta forma, com respeito, com sinceridade. Por fim, eu quero aqui, eu não quero levantar a questão novamente, porque já está saturado. E, como diz o Mauro, por gentileza, eu estou falando, Mauro, eu gostaria que o senhor ficasse atento à minha fala. Eu digo sempre aqui, o garjão jurídico, que é o jus esperneante, né? Falaram primeiro, tentaram denegrir os vereadores de que os aposentados não iriam receber o salário. O salário foi pago. Agora estão inventando outra história. Pelo amor de Deus, vamos olhar a política olhando para frente. Não vamos fazer política vendo os problemas da cidade e abraçando a causa do seu partido, não. Vamos olhar a política de forma responsável. O problema do Issa não é meu, não é da vereadora Geli, não é da vereadora Thaís, não é do vereador Leandro, não é do vereador João. O problema do Issa é de todos nós. O problema do Issa é de governantes do passado que não cumpriram com a obrigação, que não fizeram a lição de casa. E que nós agora temos a obrigação de unirmos na busca da solução e não ficar aqui, ficar pulando e falando bobagem na tribuna, não. Vamos unir. Eu tive uma conversa com as presidentes do sindicato depois desse episódio. E propus a elas, propus a união, propus a busca de soluções. Eu tenho estudado isso, vereador Leandro. Eu tenho um companheiro meu, um amigo meu, extremamente capacitado, que já fundou mais de 10 institutos no país. E eu tenho estudado isso a fundo. Eu não estou aqui fazendo discurso aleatório, não. Eu estou sabendo o que está acontecendo. Portanto, eu vou finalizar agradecendo aí a exceção do tempo, mas dizer que, para mim, política se faz com responsabilidade e, acima de tudo, respeito ao parlamentar que está conosco ao lado da bancada. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Não havendo mais espaço no grande expediente, cerramos o grande expediente e convido o vereador Ederson Lopes a fazer a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
vereador Mauro Severiano, vereador Pedro Mariano, vereador Fernando Paiva, vereador Luzimar Silva, vereador Alfredo Landim, vereadora professora Geli Sanches, vereadora Eline Rosa, vereador João Feitosa, vereador Pastor Elias, vereador Jean Carlos, vereador Jackson Charles, vereador Valdete Fernandes, vereador Américo Ferreira, vereador Deusmar Japão, vereador João da Luz, vereador Luiz Lacerda, vereador Leandro Ribeiro, vereador Ederson Lopes. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. Registrando também a presença do vereador Telles Júnior, que estava ali concedendo a entrevista. Já solicito o vereador Ederson que delibere os projetos em primeira votação.
Projeto em primeira votação, projeto 031-2017, vereador Jean Carlos, que acresce, é projeto de emenda à lei orgânica, que acresce ao artigo 10A, ao capítulo 2, do título 1 da lei orgânica do município de Anápolis, é essa emenda aí, Constituição e Justiça, Direitos Humanos, Cidadania, Servidor Público com emenda, Finanças com emenda, todos favoráveis ao projeto, consta o pedido de vista do vereador Jackson Charles.
Vistas concedidas ao vereador Jackson Charles. Próximo projeto.
Projeto de lei ordinária 067-2019, vereadora professora Geli, acrescenta dispositivos à lei 2073, de 21 de dezembro de 1992, que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores do município de Anápolis para vedar o acesso ao serviço público à pessoa que tenha praticado crime nos termos da lei 11.340/2006, ou cometido crimes contra idosos, crianças e deficientes. As comissões de Constituição e Justiça, Direitos Humanos e Cidadania foram favoráveis ao projeto, e a do Servidor Público e Trabalho foi contrária ao projeto, mas também consta o pedido de vista do vereador Jackson Charles.
Vistas concedidas ao vereador Jackson Charles. Solicito o vereador Ederson que faça a leitura de moções, indicações e requerimentos.
Moção de apelo do vereador Pastor Elias ao senhor presidente da, excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e ao ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, e ao deputado federal, Vitor Hugo, vem muito respeitosamente solicitar atenção ao projeto de duplicação da rodovia BR-414 no trecho entre a cidade de Anápolis e o presídio estadual. Obra de caráter emergencial, moção de apelo, assinada por diversos outros vereadores. Moção de aplauso de autoria do vereador Sargento Anderson José ao doutor Hermínio Fernandes Lima, advogado criminalista. Moção de aplauso de autoria do vereador Pastor Elias à Rádio Imprensa Madureira, em comemoração aos 61 anos de fundação e pelos relevantes serviços prestados à comunidade. Moção de apelo do vereador Sargento Anderson ao senhor presidente Jair Messias Bolsonaro, que seja incluído o Serviço de Segurança Pública, Forças Armadas, PM, Bombeiro, Policiais Civis, Policial Rodoviário Federal, PF e Agente Prisional, no projeto de lei de indenização de provisionais da saúde incapacitados pela Covid-19. Moção de aplauso do vereador Sargento Anderson, ao senhor Jonas Alves da Silva Neto. Moção de aplauso do vereador Sargento Anderson José, ao senhor Daniele Marinho. Moção de aplauso de autoria Moção de aplauso do vereador Sargento Anderson José ao doutor Léo de Almeida, conhecido como doutor Léo. Moção de aplauso do vereador Sargento Anderson ao doutor André Maurício Ferrari Beltrão, médico oncologista. Moção de aplauso do vereador Sargento Anderson José ao senhor Ione João de Oliveira, empresário, dono do famoso Bruno's Bar. Moção de aplauso do vereador Sargento Anderson José a Marcelo Leal da Silva. Moção de aplauso do vereador Sargento Anderson José
a enfermeira Érica Rodrigues Dias. Requerimento... Não, isso aqui está errado. Uai, eu estou corrigindo aqui, né, Maurão? Moção é, na verdade, um requerimento do vereador Pastor Elias, que requer à Secretaria de Obras serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Avenida Castelo Branco, na Vila Harmonia. São essas as moções e requerimentos, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. As moções lidas estão em discussão. Inicialmente, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero discutir essas duas moções, tanto a de apelo quanto a de aplauso. Vou discutir a de aplauso primeiro, que é a questão dos 61 anos em que a nossa emissora, a tão querida Rádio Imprensa na cidade de Anápolis, tem feito um grande trabalho, brilhante trabalho, prestando à nossa comunidade um jornalismo sadio, um jornalismo puro, como as demais também fazem. Mas a Rádio Imprensa tem uma história muito grande aqui na cidade de Anápolis, e após ela ser adquirida pelo grupo, pela Assembleia de Deus Madureira, na pessoa do nosso pastor presidente Berti Adais Magalhães, com toda a diretoria do campo, e hoje ela é gerida pela a nossa diretora-geral ali da Rádio Imprensa, que é a doutora Lídia Magalhães, continua prestando um grande trabalho na área social, no trabalho, nos requerimentos que são feitos através dos ouvintes que ligam na Rádio Imprensa. Portanto, fica aqui os meus parabéns à Rádio Imprensa pelos seus 61 anos e a todos que trabalham ali. Hoje nós temos um ícone que trabalha ali com mais de 50 anos na imprensa, que é o doutor Newton Pereira, e todos os apresentadores, né? Temos também uns que trabalham aqui comigo, e já tem mais de 3 anos que eles têm o programa, que é ali na madrugada, que é muito ouvido pela população de Anápolis. Parabéns a todos, parabéns à Rádio Imprensa pelos seus 61 anos. E ainda, senhor presidente, nessa discussão da moção, da questão de apelo ao DENIT, eu fico feliz com os vereadores que assinaram comigo, né? Nós não somos contra a criação da trincheira, mas quem me passou foi o superintendente e o presidente do DENIT, que essa situação está na mão do ministro Tarcísio. Se quiser retirar a concessão, o mais rápido possível será feita essa duplicação e o trevo do Recanto do Sol e o sofrimento da nossa população daquela região. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, ainda na discussão das moções, vereador Mauro Severiano.
Eu também quero parabenizar com as palavras do pastor Elias sobre a Rádio Imprensa. Eu era engraxate ali no Juá. Quem é mais velho sabe quem é Juá. Vocês que é mais jovem não sabe nem quem é Juá. Baixa a bola aí, pastor Edson. Você é criança. Então, graças a Deus, com orgulho, só não fui bandido. Aí, eu era engraxate em frente ao Hospital Evangélico, no Coreto. Eu vi a Rádio Imprensa nascer. Eu sou mais velho do que a Rádio Imprensa. Era do Grupo Fanson. Do Grupo Fanson. Depois ela foi vendida para a Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Então, parabéns à Rádio Imprensa, pioneira em Anápolis, das que estão aí, né? As outras vieram depois. Então, parabéns todo administrador que administra aquele veículo de comunicações na sua batuta. Pastor Bertier Adaís Magalhães, e também pelo seu programa X, eu acho que é X da questão, Newton Pereira, que é um dos brilhantes jornalistas que tem na nossa cidade. Então, parabéns à Rádio Imprensa por seus 61 anos de existência. Eu costumo falar, igual falei de outras emissoras aqui da Rádio Manchester. É um orgulho nós, anapolinos, ter uns veículos de comunicação igual a Manchester e também a São Francisco e a Rádio Imprensa de Anápolis. Me lembro quando ela era ali naquele prédio, ali no Hospital Evangélico. Eu era engraxate, gostava de rádio naquele tempo, não existia só AM. Eu saía lá para ouvir a Rádio Imprensa com aqueles caciques que fundaram ela, que já se foram, o senhor Isaac, Luiz Carlos Cecílio, Nho Jeremias, e tinha um bar aí na frente ali que ficava 24 horas por dia e eu entregava pão numa padaria ali, panificadora portuguesa, na Manuel da Bandia, 4 horas da manhã, eu era rapaz de calça curta, entregava os pães e ouvia a Rádio Imprensa, que eu admirava ali um programa, senhor Elias Pereira, Hoje ele é dono de imobiliária. Ele tinha um programa sertanejo que começava às 4 horas da manhã, às 6 da manhã. Então, parabéns à Rádio Imprensa pelo seu trabalho prestado à nossa cidade de Anápolis. E hoje, até fora de Anápolis. Obrigado, senhor.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Na sequência, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, também quero, assinei junto com o pastor Elias, parabenizar a Rádio Imprensa. Ele é o autor, Maurão. Parabenizar aí por essa moção de aplausos, merecidíssima a Rádio Imprensa. Parabenizar aqui o pastor Berthier, a diretora Lídia Magalhães, todos os profissionais que trabalham nessa rádio importante da nossa cidade, Nilton Pereira, né, a Baby Neia, todos os profissionais ali, que são muito importantes, tanto aqueles que estão ao microfone, quanto aqueles que trabalham nos bastidores. Né, tive o prazer de ter um programa ali todos os sábados, das 14 às 16 horas, programa o Ederson Lopes, o amigo de todos, e agora devido ao processo eleitoral, nós tivemos que suspender o programa, nos afastar, mas cremos e o nosso desejo é de retornar assim que passar o processo eleitoral. Mas é uma rádio moderna, uma rádio que houve investimento para que a qualidade, né, da programação chegasse à população anapolina e à região, né, à região de Anápolis. Então, está de parabéns à Rádio Imprensa, que Deus possa continuar abençoando cada um dos profissionais. E para finalizar, essa questão da BR-414. Eu, em 2017, eu estive no DENIT para resolver um problema do residencial Vila Lobos, que é ali ao lado da base aérea. E lá nós tivemos acesso a um projeto que tinha, não sei se é o mesmo que o pastor Elias tem agora, que é de 2019, mas já tinha um projeto de duplicação da BR-414, inclusive publicado no Diário Oficial da União de 1968, as faixas de domínio já para duplicação daquela BR. Ah, eu espero que saia, todo mundo aqui torce e trabalha para principalmente, mais do que a duplicação, é o viaduto. Tanto a trincheira lá do Flor do Cerrado, quanto o viaduto ali que se melhore o fluxo naquele viaduto ali do Recanto do Sol. Eu sou um pouco contra a você primeiro fazer a obra para depois entregar para uma concessionária. Mas se esse for o método mais rápido, que assim seja, o importante é resolver o problema. Devolvo para lá, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, vereador Lélio Varenga.
Obrigado, presidente. Eu também, vereador Lélio Varenga, assinei juntamente com o pastor Elias essa moção, cumprimentando a Rádio Imprensa pelos 61 anos. Quero aqui, na parte diretiva, pastor Berthier, também da doutora Lídia Magalhães, e da parte de jornalismo, cumprimentar nosso amigo Nilton Pereira, esta grande rádio que faz a diferença na cidade de Anápolis. Tanto a Rádio Imprensa, a Rádio São Francisco, a Rádio Manchester, Anápolis deve muito a essas emissoras. Tem feito um trabalho brilhante, levar à nossa população informações do dia a dia, não só da Câmara, do Poder Executivo, mas de toda a cidade que aconteceu. E também, quanto a esse requerimento, a esta moção, pastor Elias, eu acredito no ministro Tarcísio. Eu acredito que nós teremos uma solução. Esse povo que ali reside abaixo da BR, são 60 mil habitantes ali, sofre muito, vereador Mauro. Nós somos daquela região ali, acompanhamos todos os dias o sofrimento desse pessoal. Eu estive com o primeiro dia, a primeira cidade a ser visitada pelo ministro Tarcísio, foi Anápolis, assim que tomou posse. No dia que ele esteve aqui, eu estava presente, representando a Câmara, lá na CIA. Encantei com o jeito dele, a forma dele trabalhar, transparente. Depois estivemos juntamente com o pastor Elias em Brasília, lá no Ministério, também levando essa reivindicação. E volto a dizer, confirmar com o senhor, pastor Elias, acredito muito que nós teremos, neste governo, a solução. Se Deus quiser, Anápolis, o mais rápido possível, contará, sim, com a solução para os moradores da parte norte ali. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência, vereador Telly Júnior.
Presidente, eu estou aqui também
alegre por assinar essa moção concernente à Rádio Imprensa, 61 anos. Rádio Imprensa, essa que me batizou, Luiz, com Tele Júnior. Foi nos estúdios da Rádio Imprensa que eu fui dar uma entrevista ao nosso saudoso irmão Adiel. E quando ele foi me chamar pelo meu primeiro nome, Raimundo, que escolar, essa é a minha identidade, ele falou, não, eu quero aqui te chamar de Teles. E daí em diante, já tem mais de 27 anos, eu sou muito conhecido como Teles Júnior. Então, os estúdios da Rádio Imprensa é histórico. Desde quando eu tinha 8 anos de idade, ali, eu sempre visitava os estúdios da pessoa que era o... um dos office boy daquela rádio na época, o Márcio Cândido, que hoje é o vice-prefeito, sempre eu ia ali. Eu achava bonito aqueles microfones, tinha a 100 FM ao lado, e com certeza é uma história. Então quero parabenizar pelos 61 anos. É claro, todo ano a gente lembra isso aqui, fizemos vários trabalhos já nesses anos de mandato. A Rádio Imprensa, já tive vários programas dirigido ali, mas quero lembrar da pessoa, pastor Bertier, pastor Osmar, pastor Wender Antonelli, pastor Sinomar, tem trabalhado, a direção, pessoa da nossa diretora Lídia, o Newton, o Richelson, a Pamela Cristina, o Everson Rabelo, Bebineia, todo o pessoal que compõe a equipe da Rádio Imprensa. Uma rádio abençoada, uma rádio que tem recebido aí muitos investimentos, e esses investimentos têm dado muito fruto, que é uma boa qualidade e assim por diante. Acredito muito, presidente, que a rádio merece aí todos os nossos investimentos dessa casa, para poder ter a continuidade dela no ar. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Tele Júnior. Na sequência, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu tenho uma dívida de gratidão com a Rádio Imprensa. Eu tive uma oportunidade de juntamente com algumas pessoas, fazer parte do programa Tarde Total Show. Eu fazia o quadro Preciso de Ti, Amigos, na Rádio Imprensa. Foi por mais de 6 anos. Ali eu tive um momento de aprendizado. Foi. Uma oportunidade foi concedida pelo Márcio Cândido, hoje o nosso vice-prefeito, que sempre foi um dos gestores da Rádio Imprensa. Hoje está sob o comando da Lídia Magalhães. Eu quero deixar os meus parabéns para a Rádio Imprensa. Assinei a moção junto com o pastor Elias. Dizer também que sou fã de carteirinha do Newton Pereira, acompanho o programa juntamente ali com o Richelso, acompanho o programa deles, realmente responsabilidade com a informação, levando a verdade para todos. E eu quero deixar também a minha menção elogiosa ao pastor Bertier, que faz uma gestão muito presente ali junto à Rádio Imprensa e que leva a comunicação para todos. E queria deixar para todos os meus cumprimentos e as minhas congratulações. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, vereadora professora Geli.
Obrigado, senhor presidente. Também quero deixar aqui, né, meu reconhecimento ao brilhante trabalho que a Rádio Imprensa vem fazendo ao longo dos anos. E quero cumprimentar a diretora Lídia, que à frente ali daquela rádio faz um trabalho extraordinário, mostrando aí a força e o valor da mulher, que é competência e dinamismo, né? Faz um trabalho extraordinário. E exalta todos os funcionários em nome do nosso querido Nilton Pereira, que mostra aí a vanguarda do jornalismo, dos radialistas anapolinos, que tem o nosso respeito, sempre uma pessoa muito ética e comprometida com o trabalho. Portanto, parabéns à Rádio Imprensa e que tenha vida longa com esse trabalho de excelência, levando informação e, sobretudo, a palavra de Deus para a nossa cidade. Obrigada, presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. As moções, requerimentos, indicação ainda estão em discussão. Em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem.
As moções, indicações e requerimentos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Antes de passar a palavra às lideranças partidárias, ainda na ordem do dia, quero cumprimentar a Maria, nossa assistente da Copa, está fazendo aniversário hoje. Que Deus te abençoe, Maria. Muitos anos de vida, muita saúde, muita paz. Tá? Que você continue sendo essa pessoa prestativa e educada como sempre. Parabéns. Iniciando a palavra pelas lideranças partidárias, pela liderança do PDT, vereador Valdete Fernandes.
Obrigado, presidente. Aproveitando aqui pela voz, seria para agradecer o prefeito por ter sancionado aquele projeto da minha autoria, inclusive depois também a parceria com o também vereador João Feitosa, do amaranhado de fios, né, João, que vai dar muita segurança para que as pessoas possam transitar, vai embelezar mais a cidade, você entendeu? Isso, quem ganha com esse projeto, com essa aprovação, é a cidade de Anápolis, que aumenta a segurança e a beleza. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Valdete Fernandes. Na sequência, pela liderança do PT, vereadora professora Geli.
Obrigada, presidente. Presidente, hoje o meu líder aqui nessa casa trouxe com muita coerência a respeito do ISA. E também e trouxe aqui a sua fala a respeito do ISA, que nós concordamos e o aplaudimos pela forma coerente com que ele trouxe aqui para o debate. E também trouxe ao debate outros vereadores que também falaram a respeito da sessão extraordinária e da aprovação aqui dessa casa para o não repasse do patronal ao ISA. E eu quero aqui, senhor presidente, não posso sair daqui nessa manhã sem colocar o meu posicionamento e o meu respeito à decisão de cada vereador, mas sem dúvida nenhuma a nossa tristeza em relação ao que está sendo feito ao ISA. Nós, quando aprovamos aqui nessa casa a junção de massas, nós tínhamos lá no ISA em torno de 90 milhões. E hoje o ISA, hoje não. Segundo o documento encaminhado pelo presidente do ISA, em 1º de junho, tinha por volta de 11 milhões. E eu pergunto, né, aos pares que usaram a tribuna e aqueles que também concordaram com a fala aqui nessa manhã e a toda a comunidade anapolina. Se nós não temos esse dinheiro onde estava sendo tirado para pagamentos aposentados, por que não repassar o patronal ao ISA, que vai diminuir ainda mais o aporte que a prefeitura está fazendo? E mais ainda, senhor presidente, nós sabemos que o número de comissionados da prefeitura é muito grande e que não vai, o comissionado não contribui para o ISA, mas contribui para o INSS. Portanto, é uma preocupação muito grande. Nós temos um documento aí que foi apresentado pela secretaria que mostra a condição de irregularidade em relação ao que foi aprovado aqui nessa casa e que nos preocupa muito. E a preocupação é porque o ISA é nosso, eu sou aposentada do ISA, eu tenho essa preocupação e acredito que todos os servidores, ativos e inativos, têm a mesma preocupação. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, pela liderança dos democratas, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Quero aqui, primeiramente, registrar um importante fato da administração, que foi a disponibilização da Unidade de Saúde Básica do Leblon, aí no período de recesso dessa casa, onde nós acompanhamos e lutamos junto à secretaria, e aí eu cumprimento o prefeito, pela retomada da obra e a conclusão da obra da Unidade de Saúde do Leblon. Uma importante unidade que atenderá cerca de 7 mil pessoas, mas que nesse momento, de forma oportuna, reconheço, o prefeito destinou para um centro de internação as vítimas do coronavírus, do Covid-19, e já está, inclusive, né, ali abrigando uma série de pacientes para os seus atendimentos, o auxílio ali, assistência à saúde. Que Deus abençoe aquele local, que possa ser um local de resgate de saúde e de auxílio, sobretudo aos moradores da região e, nesse momento, de toda a cidade. Mas eu também gostaria, presidente, de fazer uma consideração na fala do nobre colega, meu corregedor, João da Luz. O vereador João da Luz desceu alguns comentários em relação à lei 173 e me disse e me comentou que a lei é legal. Para mim, o senhor está falando isso de forma muito retardada. Eu, em momento nenhum, disse que essa lei é ilegal. Antes da lei ser aprovada, eu acompanhei o projeto de lei. Essa lei respaldou os municípios, sim, a fazer a suspensão. O que eu defendi aqui foi que o prefeito não aprovasse a lei municipal nessa casa, porque eu entendia que, graças à boa gestão, o equilíbrio fiscal e financeiro demonstrado aqui na prestação de contas, não havia necessidade. E continuo defendendo isso. Até porque, como próprio foi dito aqui pela colega anterior, o prefeito continua com a obrigatoriedade de pagamento. E eu, em momento algum, disse aqui que o prefeito não iria pagar. Eu disse até que o prefeito, de toda forma, iria pagar, que era uma medida desnecessária. Então, com devido respeito que tenho pelo colega, o senhor não venha, talvez, querer passar uma forma como se eu não conhecesse a lei. Ao contrário, eu conheço muito bem, e até por isso que eu disse que cabia aos municípios, de acordo com a sua realidade, aprovar ou não. E por outro lado,
conclua, por gentileza, vereador.
Presidente, se nós tivéssemos reduzido 10 milhões, vereador João da Luz, 35%, melhor dizendo, que o senhor disse, não seria 10 milhões a queda, seria 35, 40 milhões, que nossa receita é 90 a 100 milhões mês. Então, precisamos ter mais conhecimento para não distorcer os fatos, porque fica parecendo que o senhor está me passando uma situação que eu fui o primeiro a deflagrar e discorrer sobre a questão legal, e nunca disse que a lei era ilegal, até porque quem pode dizer isso é o Poder Judiciário, pelo controle concentrado ou difuso previsto na Constituição. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Vereador João da Luz solicitou um minuto de réplica. Com a palavra, apenas um minuto.
Todo respeito ao nobre vereador Jean Carlos, em momento algum eu falei o nome de Vossa Excelência. Em momento algum eu direcionei nomes. Nós, não, de forma alguma, não, senhor. O senhor está equivocado, o senhor está querendo arrumar uma briga desnecessária. E eu falo uma coisa para o senhor é que promoveu realmente essa bagunça toda. O senhor foi o primeiro a pegar o discurso e falar que isso não poderia acontecer. Então, eu quero dizer para o senhor o seguinte, que nós votamos com consciência para poder ajudar a gestão pública passar por um momento de dificuldade. E o senhor aproveitou da oportunidade para criar todo esse terrorismo para o servidor público. E eu falei, desafiei, eu sou o oitavo a assinar a CPI por iniciativa de Vossa Excelência. Cadê a CPI? Se tiver errado, eu sou o oitavo a assinar.
Obrigado, vereador João. Apenas um minuto, vereador Jean.
Um minuto, conforme o regimento. Senhor vereador João da Luz, eu não tenho interesse em causar nenhuma discórdia. O senhor depois pega o áudio, peça o áudio, e ouça quando o senhor declinou meu nome, dizendo que falou para mim que a lei era legal. A lei é legal porque foi aprovada pelo Congresso Nacional. Não é porque o senhor acha ou interpreta que legal, ela é legal. Eu sempre defendi que ela não fosse aprovada aqui no nosso município. Por outro lado, quer dizer para o senhor que eu não promovi nenhum terrorismo. Eu votei com a minha convicção, como eu respeito o voto do senhor e dos demais colegas. Eu não tenho nenhum interesse em provocar terrorismo. Aliás, eu defendo os servidores, ao contrário de causar terrorismo, conforme o senhor falou. Eu não causei nenhuma confusão, não. Aqui é uma casa, cada um tem sua posição. O senhor defende o seu lado, mas não tente distorcer fatos reais. Foi isso que eu estou colocando para o senhor. Até para o senhor defender a sua fundamentação, o senhor foi incoerente. Não é 10 milhões, não é 35%. 35% é 35 milhões.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, pela liderança do PMN, vereador Telly Júnior.
Presidente, nessa oportunidade pelo PMN, eu quero aqui, em nome do partido, agradecer a atuação brilhante do novo vereador Anderson José, que passou por essa casa há alguns meses e desenvolveu um trabalho que ficou na história, apresentando projeto de leis, tendo leis aprovadas, requerimento, moções, e com certeza esse é o papel do vereador. Então recebo o reconhecimento de todo o partido, a atuação brilhante, e com certeza isso vai impulsioná-lo mais dentro da política, pois mostrou que veio para tal. quero aqui também, no dia de hoje, dar boas-vindas ao novo vereador Luzimar Silva, que retoma o seu lugar, onde teve a sua eleição democraticamente feita, eleita, e nesse momento já trabalha a sua representatividade frente à comunidade, frente ao anseio popular, colocando o seu mandato à disposição, que sempre teve. Teve um período particular, de interesse particular, e foi atendido, e com certeza agora vem com mais gás, vem com mais força, e conte conosco nessa casa. A partir de hoje assume a liderança e estamos juntos. Em nome do partido aqui, liguei ao presidente do partido e desejo a todos os pré-candidatos, desejando aí uma ótima atuação. Isso é muito bom. O vereador Luzimar sempre tem feito aí um excelente trabalho e nós não poderíamos, presidente, deixar no dia de hoje de agradecer o Anderson por ter deixado aqui um excelente trabalho e dar boas-vindas ao vereador nobre colega, representando o esporte, do futebol, assim como o senhor nessa casa. É claro, um lado Galo, o outro lado Anapolina, e o importante é que é esporte e que assim vai a vida. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Telly Júnior. Na sequência, pela liderança do PSD, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero aqui, pela ordem, líder aqui do PSD nesta casa, eu quero aqui enaltecer e agradecer as palavras do meu colega Jackson Charles. Que ele fala e não ofende as pessoas. Aqui existe um regimento interno nesta casa e ele vale para mim e vale para qualquer vereador. Aqui fala dos direitos do vereador, também dos deveres, né, do exercício do seu mandato. O artigo 63 fala assim: o vereador é inviolável por suas opiniões, palavras e votos proferidos no exercício do mandato e na circunscrição do município. Parágrafo único. Não lhe é, porém, permitido em seus pronunciamentos, pareceres ou proposições usar de linguagens antiparlamentar ou contrária à ordem pública. Ainda da corregedoria, no artigo 71, compete ao corregedor promover a manutenção da ordem e de decoro da sua disciplina no âmbito da Câmara Municipal de Anápolis. Do Conselho de Ética, o artigo 73, o vereador que descumprir os deveres decorrentes do mandato ou praticar atos que afete a dignidade da investidura estará sujeito a processo e às penalidades previstas na lei orgânica, neste regimento ou na resolução aprovada pela Câmara. Senhor presidente, eu quero pedir ao nosso presidente da Comissão de Ética, ao Pedro Mariano, porque para isso nós temos que cumprir um regimento nessa casa. O vereador que me chamou de urubu aqui, na tribuna, nós vamos entrar com um pedido junto ao Conselho de Ética e eu quero ver se existe um Conselho de Ética nessa Câmara Municipal ou se é só de fachada. Eu tenho que respeitar o meu colega, mas o meu colega tem que me respeitar. Isso é uma falta de decoro parlamentar. Eu exijo do Conselho de Ética que trabalhe sobre essa questão. Eu respeito todo mundo, mas também mereço respeito. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, pastor Elias Ferreira. Para corroborar com Vossa Excelência, o Conselho de Ética é presidido, por força do regimento, pelo vice-presidente desta casa, vereador vice-presidente Luiz Santos Lacerda. O senhor encaminha o ofício ao nosso vice-presidente, que é o representante pelo Conselho de Ética. Na sequência, pela liderança do Executivo, o vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Eu não ia nem mais falar desse assunto, mas parece que insistem em bater na tecla. E eu queria apenas esclarecer alguns fatos e fazer algumas perguntas. Qual é o objetivo do recurso depositado no fundo do ESA? Na minha opinião, é quitar a folha de pagamento dos aposentados. Antes existiam dois fundos. E um dos fundos não poderia utilizar o recurso para pagar determinados aposentados. E o município tinha obrigatoriamente que fazer o aporte, que já estava chegando na casa de quase 7 milhões de reais por mês. Significa que, entre aspas, esse fundo que supostamente tinha recurso, nunca teve.
O ISA, como eu estou dizendo, não é um problema de agora, gente. Nós temos que ter maturidade para buscar uma solução do ISA efetiva para a sua independência. E isso passa efetivamente por uma reforma tributária. Eu disse aqui que eu estou estudando ISA e reafirmo, estou estudando ISA com técnicos, com pessoas que têm implantado sistemas em várias cidades do país, que têm caso de sucesso. E eu vou dar um exemplo aqui. São José do Rio Preto, o presidente do ISA, já fundou 15 ISAs no Brasil. Tem recurso, tem independência, mas por quê? A primeira atitude que eles fizeram foi a reforma previdenciária, que nós ainda não fizemos, que é um assunto que tem que ser levado. Viu, presidente? Então nós não temos aqui, a solução do ISA é falar, ah, tinha tanto e não tem mais? Que coisa mais vazia. Que coisa mais vazia. Nós temos que trazer a solução. Vamos buscar a solução? Eu reafirmo. Eu tive uma conversa com as presidentes do sindicato, as quais eu me coloquei à disposição pra, em parceria, para juntos buscarmos uma solução e apresentarmos para esta ou para as próximas administrações uma solução para isso. Esse é o caminho. E tira o caminho da política de lado e vamos buscar a solução do ISA. Eu acredito que é por aí. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. É, na realidade, independente do gestor do executivo, se não houver mudanças no regime próprio do ISA, que é o Instituto de Seguridade Social de Anápolis, previdenciário próprio do município, em 6 anos ele não terá recursos para pagar os aposentados que tanto contribuíram para o município. Isso aí é fato. Independente se o prefeito é o Zé, o Mané, o Pedro, o João ou o Tião, se não fizer mudanças drásticas... E mudanças drásticas traz constrangimentos, traz problemas a quem está ali contribuindo, porque vai ter que, no futuro próximo, vereador Luiz Santos Lacerda, Lélio, vai ter que aumentar a alíquota. O Estado fez isso há pouco tempo, o governo federal chegou a sugerir que repassasse a alíquota de 11% para 14%. Se não houver mudanças, em 6 anos... o nosso ISA estará falido, independente do gestor municipal. Isso é fato. Então não adianta a gente ficar aqui discutindo se vai repassar ou não vai, porque vai repassar, gente. É lei federal, podendo os municípios que estão com dificuldade orçamentária pagarem posteriormente o repasse. Então vai repassar. Agora não é esse o problema do ISA. Como o vereador Jackson Charles colocou, o problema é de muitos anos. E se não houver um estudo e algumas situações revistas e mudadas, o ISA em 6 anos não terá mais recurso financeiro para pagar aí os seus aposentados. Não havendo mais inscrito na ordem do dia, encerro o espaço da ordem do dia e abro o espaço das comunicações já com o vereador Pastor... Luiz Santos Lacerda e Lélio Alvarenga inscritos. Com a palavra, vereador Luiz Santos Lacerda.
Presidente, quero continuar aqui nessa sequência aqui de debate sobre o ISA, e importante realmente o debate, para nós entendermos o que é que está acontecendo. E o que está acontecendo é que esse fundo que vinha sendo criado é justamente o fundo que futuramente ia garantir a independência do ISA. Então, a solução para que o ISA tivesse a sua autonomia, a sua independência, ela vinha justamente através do fundo que estava sendo depositado, e que não era para ficar em 90 milhões, não. Era para chegar em 100, 200, 300 milhões futuramente, justamente para garantir que o ISA não ficasse mais a reboque da prefeitura. O que se fez agora? Voltou para o zero. Voltou para o zero. Isso, vereador Lero Varenga. Era a mesma coisa, por exemplo, lá na nossa casa, nós estamos passando um momento de sacrifício agora, mas ao mesmo tempo estamos fazendo uma poupança para garantir a faculdade dos nossos filhos, tal. Você faz um sacrifício atualmente, que era o caso dos aportes colocados pela prefeitura, mas você vai criando uma poupança onde lá na frente você vai ter a folga. Voltou para o zero. Inclusive, o que foi feito agora é justamente o inverso. Por exemplo, a própria Assembleia Legislativa está elaborando lá um projeto para garantir um fundo para as aposentadorias aí do Fundo de Previdência do Servidor Público do Estado. Está fazendo... Aqui nós fizemos o contrário. Nós já tínhamos esse fundo que está sendo criado agora
e já com depósitos até avantajados nesse fundo, voltou-se para o zero e agora não sabe como é que vai fazer. Então a própria Assembleia Legislativa agora está criando o que nós já tínhamos aqui e que foi dilapidado por essa administração, que era o fundo previdenciário, justamente para garantir a independência do Instituto. E falaram-se aqui que a Prefeitura que é obrigada a fazer pagamento de aposentado. Não é não. Obrigada a fazer pagamento de aposentado é o Instituto que foi criado para isso. A Prefeitura é obrigada a fazer é os repasses que ela tem obrigação de fazer para esse Instituto. Não é ela que tem obrigação de pagar aposentado. Obrigado, presidente. Devolvo para lá.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Na sequência, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Mais uma vez, senhor presidente, quero cumprimentar todos os padres pelo seu dia. Nossa Senhora possa estar à frente, orientando a cada um dos senhores, né? Obrigado a todos que fazem a diferença em nossa diocese, no Brasil inteiro. E hoje, de forma especial, quero deixar aqui um abraço ao padre Ademir, ao padre Cleiton, que estão com a Covid-19, né? Possa se restabelecerem o mais rápido possível. Deus possa pará-los nesse momento de dificuldade. E também ao padre Fábio Louredo, que está saindo da quarentena, está terminando esse espaço, período de convalescência. Deus possa, na sua infinita bondade, abençoar a todos, né? Também, senhor presidente, nós, nesse mês que estávamos agora, nesses dias de recesso, caminhei ao senhor prefeito, no ofício, pedindo que pudesse colocar uma lei, pudesse colocar no seu decreto uma punição para aqueles portadores da Covid-19 que estavam em quarentena e não estavam cumprindo a quarentena. Tive várias denúncias quanto a isso, é um absurdo, é um crime. Você está doente, espalhando esta maldita doença para a sociedade. Então, quero aqui mais uma vez agradecer ao prefeito por receber esse ofício, né? E espero que nós possamos colocar em prática esta lei para punir aqueles que covardemente espalham esta doença para a população anapolina. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, pastor Elias Ferreira.
Comunicar, presidente.
Obrigado, senhor presidente. Pelas comunicações, senhor presidente, eu quero aqui comunicar a toda a população e aqueles que nos ligaram ontem. Eu repassei as reclamações que eu recebi no celular do nosso secretário de saúde, Dr. Lucas Leite, para ver o que é que está acontecendo. Paciente lá internado na UTI e o médico chamou a família, informou a família que o município havia encerrado o contrato com o hospital com Ânima. Então, encaminhei o celular do nosso Dr. Lucas Leite, que é o nosso secretário de saúde, e estou aguardando a resposta dele nessa situação, se é verdade ou não o que está acontecendo. E a outra situação, senhor presidente, quero agradecer a Vossa Excelência, porque me informou, e eu já tinha olhado, mas eu havia esquecido, pensei que era o Pedro Mariano, quem é o presidente, então, da Comissão de Ética, é o nosso amigo Luiz Lacerda. Obrigado a Vossa Excelência, quero parabenizar o senhor para a condução dos trabalhos aqui na Câmara Municipal e dizer a toda a população, são muitas pessoas que acompanham o meu trabalho nas redes sociais, em todos os sentidos. Desde que eu cheguei nesta casa, o meu trabalho é limpo, é transparente e quero continuar até o último dia que Deus permitir aqui nesta casa, vou continuar fazendo o meu trabalho de vereador, que é fiscalizar. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Quero, nas comunicações, cumprimentar todos os dirigentes da Rádio Imprensa de Anápolis, na pessoa do pastor presidente de honra da instituição, pastor Bettier, a diretora, presidente Lídia Magalhães, e todos os demais funcionários, em nome do nosso jornalista Newton Pereira. que sem dúvida essa emissora presta um relevante serviço para a cidade de Anápolis por várias décadas e merece nosso reconhecimento. Também quero ainda, presidente das comunicações, foi dito que, pelo colega também, que tem uma proposta de CPI minha. Eu não apresentei nenhuma proposta de CPI, não. Foi apresentada, pelo que eu sei, por sindicatos. De qualquer forma, se for necessário, estaremos assinando. E acho bom que o colega também tenha essa convicção. Mas eu, não particularmente, não apresentei nenhuma proposta. Apenas para ficar bem claro. O que a gente defendeu e continua defendendo, sobretudo, era a manutenção dos repasses e a permanência do fundo para que no futuro, conforme disse o vereador Luiz Lacerda, tivéssemos aí um montante suficiente para quitar o pagamento das futuras aposentadorias dos servidores que foram admitidos a partir de 2012, que é por isso que existia a repartição de massas. Daqui a 25 anos, de 2012 a 25 anos, 30, 35, teríamos um saldo suficiente para pagar, inclusive, com as aplicações, e daria tranquilidade aos cofres do Tesouro, a fonte 100. O que agora, esperamos que o prefeito possa criar uma outra alternativa e que possa restabelecer essa tranquilidade.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, ainda no espaço das comunicações, vereador João da Luz.
Presidente, obrigado. Quero deixar claro que eu já tinha até conversado com o nobre vereador Jean, que se houvesse algo errado com relação à lei que nós aprovamos aqui, que foi essa regulamentação da lei 173, que eu estaria, sim, à disposição dele e dos demais, porque não adianta o sindicato protocolar uma solicitação. Quem aprova o requerimento para montar uma CPI são os vereadores. Eu falei que eu estaria à disposição dele e dos demais para poder ser o oitavo. Só que não existe nem um, nem dois, nem três. Não existe CPI, porque não tem nada errado. É isso que eu disse. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Da minha parte, quero cumprimentar a Rádio Imprensa por mais um aniversário, na pessoa do pastor Berthier, da diretora Lídia, dizer que a rádio é muito bem administrada e é orgulho nosso aqui da cidade de Anápolis. Também cumprimentar todos os padres, hoje comemora-se o Dia dos Padres, e dizer que o sacerdote é o amor do coração de Jesus. Então, sem mais nada a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para amanhã, terça-feira, dia 4 de agosto, em horário regimental. Agradecendo os ouvintes da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanharam através da Web TV. Uma semana abençoada a todos. Fiquem todos com Deus.